Audiolivro O Livro Perdido de Dzian, por Helena Petrovna Blavatsky. O livro esotérico e oculto de Helena Petrovna Blavatsky, que é uma das figuras mais enigmáticas e influentes do século XIX, encontra os segredos contidos em sua obra monumental. O Livro Perdido de Dzian, Novas Revelações sobre a Doutrina Secreta. Este audiolivro é uma cortesia da Audiobook Playlist Free, mantendo suas narrativas originais, com a possibilidade de acréscimos de comentários antes ou depois do audiolivro, sem comprometer a escrita original da obra. No Audiobook Playlist Free, disponibilizamos exclusivamente obras de caráter filosófico e que se destinam ao estudo da sabedoria, buscando aprofundar-se em conhecimentos que transcendem nossa perspectiva limitada. Além disso, assumimos o compromisso de disponibilizar somente livros que estejam em domínio público ou de acesso gratuito.
O Livro Perdido de Dzian é uma obra mencionada em algumas tradições esotéricas e teosóficas. Segundo essas tradições, o livro seria um antigo texto místico que contém conhecimentos profundos sobre a origem do universo, a evolução espiritual da humanidade e outros ensinamentos esotéricos. A referência mais conhecida ao Livro Perdido de Dzian aparece nos escritos da fundadora da Sociedade Teosófica, Helena Blavatsky, no final do século XIX. Blavatsky afirmava que o livro era o registro de uma antiga sabedoria transmitida a culturas antigas por seres espirituais elevados. Ele é considerado, principalmente, como um elemento simbólico nas tradições esotéricas, sendo interpretado de diversas maneiras por diferentes grupos e estudiosos do ocultismo e da espiritualidade. A busca pelo livro sagrado, que encerra os ensinamentos mais primordiais da humanidade, em busca da sabedoria envolvendo a criação de todas as coisas. Em início, o perspicaz prefácio, e ao longo desta obra, as facetas do conhecimento revelado por Blavatsky, dividindo-a em duas partes cruciais, cosmogênese e antropogênese. Na primeira etapa, as instâncias de Dzian, fragmentos sagrados que nos guiam pela noite do universo, a ideia da diferenciação, o despertar do cosmos e as hierarquias setenárias, entre outros mistérios. No segundo livro, Antropogênese, a revelação da epopeia da humanidade desde os primórdios da vida senciente, até a evolução derradeira do homem. Através das instâncias de Dzian, citam as tentativas de criar o homem, a gênese da primeira raça, a evolução dos nascidos do suor e a narrativa da quarta raça, entre outros capítulos que seguem o livro. Ao final do livro, a carta de Murilo Nunes de Azevedo, com uma visão singular sobre a relevância e profundidade desta obra. Ademais, ao longo deste livro, dispomos de valiosos recursos como o prefácio de Aryazanga e um glossário de termos técnicos, detalhando a compreensão deste vasto e enigmático universo. Por derradeiro, neste compêndio, o livro Dzian e Considerações, com suas notas finais, que nos auxiliarão a integrar e compreender os ensinamentos legados por Blavatsky. Prefácio. 7 volumes secretos e 14 volumes de comentários, anotações e um glossário para uso dos iniciados, 35 volumes esotéricos. Além disso, parece que as instâncias de Dzian foram tiradas do primeiro volume do segundo grupo. Verificamos, também, que em toda a extensão de A Doutrina Secreta, muitas passagens foram extraídas desse mesmo grupo dos comentários. A própria Helena Blavatsky reconheceu o fato na parte final do seu segundo livro das instâncias. Esta parte da doutrina secreta, afirma, deve ser encerrada. Os 49 versos do segundo livro e os poucos fragmentos dos comentários que vêm citados são tudo o que pode ser publicado nesses volumes. Essas citações, além de outras muito mais antigas, os 7 volumes secretos, às quais ninguém tem acesso, exceto os mais altos iniciados, e toda a biblioteca de comentários, glossários e explicações, constituem a sinopse da gênese do homem. Extraímos dos comentários tudo o que citamos até aqui e tentamos explicar o significado oculto de algumas alegorias. Helena Blavatsky conhecia, no mínimo, diversos trechos desses livros. Certa vez, o mestre Kutumi, que é um dos Mahatmas, deu o seguinte conselho ao escritor Alfred Percy Sinnett: leia o livro de Kilt, e acrescentou: Helena Blavatsky pode traduzir-lhe alguns parágrafos, uma vez que os conhece de cor. O que ela fez, de fato, como se pode ver de algumas notas manuscritas tiradas do livro de Kilt que circularam entre os membros mais antigos durante os primeiros anos da Sociedade Teosófica. Outros trechos do livro 4, de Kilt, o capítulo sobre as leis do Upasanas, discipulado, são encontrados num artigo escrito por Helena Blavatsky, intitulado Shelas e Shelas Leigos, Discípulos e Discípulos Leigos. Quanto ao idioma das instâncias, Helena Blavatsky diz o seguinte: as instâncias são transmitidas na sua versão moderna traduzida, uma vez que seria absolutamente inútil tornar o assunto ainda mais difícil pela introdução da fraseologia arcaica do original com seu estilo e suas palavras enigmáticas. Os trechos são publicados segundo as traduções chinesa, tibetana e sânscrita dos comentários originais escritos na língua Sanzhar, e as notas explicativas sobre o livro de Zian, agora traduzidas pela primeira vez para um idioma europeu. Se publicadas na íntegra, permaneceriam incompreensíveis para todos, com exceção de alguns poucos dos mais altos ocultistas. Pouco mais do que a maioria dos profanos, a escritora, ou melhor, a humilde copista, compreende essas passagens proibidas. Para facilitar a leitura e evitar referências demasiadamente frequentes às notas de rodapé, verificou-se que seria melhor combinar textos e glossários, usando nomes próprios, sânscritos e tibetanos, em todas as vezes que não fosse possível evitá-los, de preferência a citar os originais, Sanzhar. Tanto mais quanto os citados termos, sânscritos e tibetanos, são todos sinônimos, ao passo que aqueles, isto é, os termos originais Sanzhar, somente são usados entre um mestre e seus discípulos. E acrescenta algumas palavras sobre o Sanzhar, a língua sacerdotal secreta, a língua misteriosa dos iniciados. Houve uma época em que essa língua era conhecida pelos iniciados de todos os países, quando os ancestrais dos toltecas as compreendiam tão facilmente quanto os habitantes da desaparecida Atlântida, que a herdaram dos sábios da terceira raça raiz que, por sua vez, aprenderam diretamente dos deuses da segunda e da primeira raça. Foi essa a língua primitiva da quinta raça, a raiz do sânscrito, posterior. Atualmente, o Sanzhar só é perfeitamente conhecido por pouquíssimas pessoas, já que há mais de 5.000 anos as massas o encaram como uma língua absolutamente morta. Essa linguagem misteriosa das raças pré-históricas possuía uma escrita própria, uma escrita hieroglífica e cifrada, que ainda hoje é preservada por algumas fraternidades. Não é fonética, mas sim uma escrita puramente pictórica e simbólica. E prosseguindo sobre as instâncias, se fossem traduzidas para o inglês usando apenas os substantivos e os termos técnicos tal como empregados numa das versões em tibetano e sânscrito, eu leria o verso da seguinte maneira: Toagen Shiju dormiu sete corlo. Zodmana Ziba. Todo Nil fundo. Koshog não, e Tiankan não, e Ashor não, e Tembrel Shugni não, e Dharmakaya cessou, Jensha não se tornou, Barna e Sasa em Govonid, e somente Togog e Insin em noite de Sanshan e Yongrub, Parinishana, etc., o que pareceria um autêntico quebra-cabeça. Uma vez que essa obra, a Doutrina Secreta, foi escrita para a instrução dos estudantes de ocultismo, e não em benefício de filólogos, devemos, sempre que possível, evitar essas palavras estrangeiras. Só foram mantidos os termos intraduzíveis e incompreensíveis quando não devidamente explicados os respectivos significados, mas todos esses termos foram transcritos em sua forma sânscrita, ou tibetana. Essas formas sânscritas são, em quase todos os casos, o desenvolvimento posterior daquela língua, o sânscrito, e pertencem à quinta raça raiz. Sob certos aspectos, a presente edição é uma tentativa inteiramente nova. Ela tenta fazer com que a doutrina secreta fale apenas o inglês. Esta é uma edição popular, não destinada a eruditos, mas a pessoa comum que só conhece uma língua. Gostaria de ver o livro circulando de mão em mão. Acredito na língua inglesa, no seu poder de expressar adequadamente até os conceitos mais abstratos, desde que convenientemente preparada para isso. Esta edição é um esforço nesse sentido. Para tanto, avancei muito mais que Helena Blavatsky, ao corrigir o texto das palavras estrangeiras. Somente algumas dessas palavras, karma, yoga, alha, foram mantidas, enquanto todas as demais foram substituídas pelos seus termos em inglês, selecionados entre os fornecidos pela própria Helena Blavatsky. Em anexo, uma lista em ordem alfabética desses termos técnicos, com os respectivos originais chineses, tibetanos ou sânscritos. Obteve-se outra ligeira simplificação do texto mediante o emprego mais econômico das maiúsculas iniciais. Estas foram mantidas de modo geral, mas somente em se tratando de nomes próprios e de pessoas, do mesmo modo que, obviamente, nos casos de respeito e ênfase. Na pronúncia e na pontuação visou-se manter a concordância geral. Os prólogos e epílogos de Helena Blavatsky foram mais abreviados, bem como corrigidas as palavras estrangeiras e as maiúsculas. Seu estilo era muitas vezes digressivo. Foram igualmente desprezados todos os assuntos irrelevantes para o problema imediato, da mesma maneira que todas as referências e anotações extraídas de outras obras. Fui encorajado a executar essas abreviações pela observação do mestre Kutumi, de que aquilo que na doutrina secreta Helena Blavatsky não anotou de obras científicas e de outras, nós, os adeptos, lhe fornecemos ou sugerimos. Cabe-nos, pois, estabelecer a necessária distinção entre o que foi escrito por Helena Blavatsky e o que foi sugerido pelos mestres, e o que é uma anotação por ela copiada de outros livros e de outros autores. Desprezando as últimas, procurei oferecer nesta obra o que, de fato, pode ser chamado de a essência da doutrina secreta. Sabedoria eterna. Nada existia, nem coisa alguma, também não existia o céu luminoso, e nem o grande dossel celeste abria-se lá em cima. O que cobria tudo? O que dava abrigo? O que estava oculto? Seria o abismo sem fundo da água? Não havia morte, entretanto, nada era imortal, não havia fronteiras entre o dia e a noite, e somente um respirava exânime por si mesmo, além dele nada existia. Havia as trevas, e a princípio tudo estava imerso na escuridão profunda, um oceano sem luz, o germe que ainda está oculto na casca germina, uma natureza, ao calor tórrido. Quem conhece o segredo? Quem o anunciou? De onde surgiu essa criação multiforme? Os próprios deuses só nasceram mais tarde, quem sabe de onde surgiu essa manifestação multiforme? De onde essa grande criação surgiu? Se a sua vontade foi quem criou ou quedou-se muda, o Altíssimo Vidente que está no céu mais alto, ele o sabe, ou talvez nem mesmo ele saiba. Introdução. A autora tem diante dos olhos um manuscrito arcaico, uma coleção de folhas de palmeira impermeabilizadas contra a água, o fogo e o ar por um processo específico desconhecido. Na primeira página existe apenas um disco de brancura imaculada no interior de um fundo preto. Na página seguinte, o mesmo disco, mas com um ponto ao centro. A primeira, como sabem os estudantes, representa o cosmos na eternidade, antes de um novo despertar da energia ainda em repouso, a emanação do Verbo, ou Logos, nos sistemas anteriores. O ponto colocado no centro do disco imaculado, espaço e eternidade em dissolução, representa a aurora da diferenciação. É o ponto do ovo cósmico, o germe em cujo interior este último se transformará no universo, o todo, o cosmos periódico e ilimitado, uma vez que esse germe sempre esteve latente e ativo, periodicamente e por turnos. O círculo é a unidade divina da qual tudo procede, e para a qual tudo há de voltar. Sua circunferência indica a presença abstrata, sempre incognoscível, e sua natureza é a alma universal, embora ambas sejam uma só. O simples fato de ser a face do disco imaculadamente branca e preto o fundo em que se apoia, mostra claramente que o seu plano é o único conhecimento, apesar de ainda vago e nebuloso, que o homem pode atingir. É nesse plano que começam as manifestações evolucionárias, porque é essa alma que adormece, durante a dissolução, o pensamento divino, no qual permanece oculto o plano de todas as cosmogonias e teogonias futuras. Ele, o Absoluto, é a vida una, eterna, invisível, mas onipresente, sem princípio nem fim, e entretanto periódica nas suas manifestações regulares, entre cujos intervalos reina o sombrio mistério do não ser, inconsciente, mas absolutamente conscientizado, irrealizável, mas a única realidade autoexistente, na verdade, um caos para os sentidos, um cosmos para a razão. Seu único atributo absoluto, que é ele mesmo, a moção eterna e incessante, chamada na língua esotérica de o grande alento, que é a moção perpétua do universo no sentido do espaço ilimitado e onipresente. O que é inerte não pode ser divino. Mas então, não existe nada de fato e realmente que seja absolutamente imóvel no interior da alma universal. Desde o início da sucessão do homem, desde o primeiro aparecimento dos arquitetos do globo em que ele vive, a divindade revelada foi reconhecida e considerada sob o seu único aspecto filosófico, a moção universal, o fêmito do alento criador na natureza. O ocultismo descreve a existência única da seguinte maneira: a divindade é um arcano, o fogo vivo, ou semovente, e as eternas testemunhas dessa presença invisível são a luz, o calor e a umidade, trindade que inclui e é a causa de todos os fenômenos da natureza. A moção intracósmica é eterna e incessante, a moção cósmica, o que é visível, ou que está sujeito à percepção, é finita e periódica. Como a abstração eterna é onipresente, como manifestação, é finita tanto na direção original como na direção oposta, e ambas são o alfa e o ômega de reconstruções sucessivas. O cosmos, o noumenon, nada tem a ver com as relações causais do mundo fenomenal. Somente no que diz respeito à alma intracósmica, o cosmos ideal existente na mente divina imutável, é que podemos dizer, nunca teve princípio, nem terá fim. Relativamente a seu corpo ou organização cósmica, embora seja impossível dizer que teve uma construção inicial ou terá uma construção derradeira, a cada nova evolução sua organização deve ser encarada como a primeira e última espécie, pois a cada vez evoluciona num plano mais elevado. A doutrina esotérica ensina que uma essência infinita e desconhecida existe desde a eternidade, e que no decorrer de sucessões regulares e harmoniosas é ou passiva ou ativa. Após o início de um período de atividade, diz a doutrina secreta, ocorre uma expansão dessa essência divina de dentro para fora, em obediência à lei eterna e imutável, e o universo fenomenal ou visível é o resultado final da imensa cadeia de forças cósmicas que, desse modo, são postas em movimento. De maneira idêntica, quando recomeça a condição de passividade, registra-se uma contração da essência divina, e o trabalho anterior de criação diminui gradual e progressivamente. Desintegra-se o universo visível, e sua matéria é dispersada, e as trevas, solitárias e desertas, estendem-se mais uma vez sobre a face do abismo. Para usar de uma metáfora, extraída dos livros sagrados, capaz de esclarecer melhor a ideia, uma exalação da essência desconhecida cria o mundo, e uma inalação fala o desaparecer. Esse processo vem se repetindo desde a eternidade, e nosso universo atual é apenas um de uma série infinita que não teve princípio e nunca terá fim. Essa passagem de Ísis sem véu será explicada tanto quanto possível na presente obra. Muito embora, atualmente, não contenha nada de novo para o orientalista, sua interpretação esotérica possui um significado até hoje inteiramente desconhecido para o estudante ocidental. Sendo a primeira ilustração, no disco arcaico, um círculo plano, o segundo símbolo arcaico mostra o mesmo círculo tendo ao centro um ponto, a primeira diferença registrada nas manifestações periódicas da natureza eterna, o assexuado e infinito espaço-mãe no aquilo, o ponto no centro do círculo, ou espaço potencial dentro do espaço abstrato. Em seu terceiro estágio, o ponto transforma-se num diâmetro, agora já simboliza uma mãe natureza divina e imaculada, contida no interior do infinito absoluto que a tudo abarca. Quando o diâmetro é cortado por uma linha vertical por cento, transforma-se na cruz terrena. A humanidade já se achava na terceira raça raiz, a qual é o sinal que marca o começo da vida humana. Quando a circunferência desaparece para deixar apenas é o sinal da descida do homem na matéria que anuncia o início da quarta raça raiz. A cruz no interior do círculo simboliza o panteísmo puro, quando isolada, torna-se um símbolo fálico. Tem o mesmo significado, além de outros, de um tal colocado no interior de um círculo, ou passa a ser o martelo de Thor, a chamada cruz Jaina, ou simplesmente a suástica no interior de um círculo. O terceiro símbolo, o círculo dividido em dois pela linha horizontal do diâmetro, significa a primeira manifestação da natureza criadora, ainda passiva, porque feminina. A primeira noção ainda obscura que o homem experimenta sobre a procriação é feminina, porque conhece a própria mãe mais que assim, transformando-se num símbolo puramente fálico. O símbolo esotérico da Kali Yuga é a estrela de cinco pontas invertida, símbolo da feitiçaria humana, com as duas pontas voltadas para o céu, posição que qualquer ocultista poderá reconhecer como da mão esquerda, e usada nos cerimoniais mágicos. O absoluto não é Deus, porque não é um Deus. É aquilo que é supremo, e não supremo. É supremo como causa, e não supremo como efeito. É, simplesmente, como uma realidade secundária, o cosmos que tudo abarca, ou melhor, o espaço cósmico infinito, no mais alto sentido espiritual, naturalmente, que constitui a raiz suprema, imutável, pura, livre, imperecível, a única existência verdadeira, e a inteligência e consciência absolutas não devem ser conhecidas, porque aquilo não pode ter nenhum sujeito de cognição. O absoluto é, em suma, o agregado coletivo do cosmos na sua infinitude e eternidade, o aquilo e o isto aos quais não se podem aplicar os agregados distributivos. No princípio isto era o ego, o único. Isto refere-se ao universo, o sentido das palavras no princípio significa antes da reprodução do universo fenomênico. Consequentemente, quando os panteístas repetem a doutrina secreta, que sustenta que isto não pode ser criado, não estão negando um criador, ou melhor, um agregado coletivo de criadores, mas apenas recusando-se a atribuir a criação, e sobretudo a formação, que são algo finito, a um princípio infinito. Para eles, o absoluto é impassivo porque, como causa absoluta, é incondicionado. Somente a onisciência e a onipotência limitada são recusadas ao último, porque ainda são atributos e porque o absoluto, sendo todo supremo, o eterno espírito invisível e alma da natureza, imutável e eterno, não pode ter atributos, é o princípio absoluto que exclui naturalmente toda e qualquer ideia de ligação com o finito ou condicionado. E uma vez que é impossível a existência de dois infinitos ou dois absolutos no universo tido por ilimitado, essa autoexistência dificilmente pode ser concebida como pessoalmente criadora. No sentido e nas percepções dos seres finitos, isto é não ser, na acepção de que é a única seidade, porque nesse todo jaz oculta sua emanação coeterna e coeva ou radiação inerente, que depois de se tornar periodicamente criadora, a potência macho-fêmea, transforma-se ou expande-se no universo manifestado. O Espírito Divino, que se move sobre as abstratas águas do espaço, é transformado nas águas da substância concreta que impulsiona e que então se transforma na palavra ou logos manifestado. Os ortodoxos que mais combatem os panteístas, aos quais chamam de ateus, são forçados a aceitar a morte do Criador ao término de cada idade dessa divindade, criadora, 100 anos divinos, um período de tempo, que para ser traduzido pelos nossos anos terrestres, exige 15 algarismos, 311 trilhões e 40 bilhões. Entretanto, nenhum filósofo poderá encarar essa morte em outro sentido que não como um desaparecimento temporário do plano manifestado da existência, ou como um repouso periódico. Os ocultistas mostram a impossibilidade de aceitar em termos filosóficos a ideia do todo absoluto criando, ou mesmo fazendo evoluir o ovo dourado, em cujo interior é dito que penetrou a fim de transformar-se no Criador, que mais tarde expande-se em deuses e em todo o universo visível. Sustentam que a unidade absoluta não pode passar para a infinidade, porque a infinidade pressupõe a extensão ilimitada de alguma coisa, e a duração dessa alguma coisa, e o único todo é como o espaço, que é sua única representação mental e física sobre a Terra, ou em nosso plano de existência, que não é objeto de percepção nem objeto a ser percebido. Se alguém pudesse supor o eterno e infinito todo, a unidade onipresente, em vez de viver na eternidade, transformando-se mediante manifestações periódicas num universo multiforme ou numa personalidade múltipla, tal unidade deixaria de ser única. O espaço não é nem um vácuo ilimitado nem uma plenitude condicionada, mas é ambas as coisas, sendo, no plano da abstração absoluta, a divindade eternamente incognoscível, que só é vacuidade para as mentes finitas e de percepção ilusória, o espaço cheio de matéria, o continente absoluto de tudo o que existe, manifestado ou imanifestado, e portanto, esse todo absoluto. Não existe nenhuma diferença entre o que diz o apóstolo cristão, nele vivemos e nos movemos, e nele temos o nosso ser, e o que afirma o sábio hindu, o universo vive nele, dele procede, e retornará ao Criador, porque o absoluto, o imanifestado, é esse universo em abscôndito, e o Criador, o manifestado, é o Logos, que os simbólicos dogmas ortodoxos transformaram em macho-fêmea. O Deus do apóstolo iniciado e o do sábio hindu são o espaço visível e invisível. No simbolismo esotérico, o espaço é chamado de o eterno pai-mãe de sete peles. É composto de sua superfície indiferenciada e de sua superfície diferenciada de sete camadas. O que é aquilo que foi, é, e será, quer exista ou não o universo, quer existam deuses ou não, pergunta o catecismo Senzal esotérico. E responde, é o espaço. Não é o desconhecido e onipresente Deus na natureza, ou a natureza em abscôndito que é rejeitado, mas sim o Deus dos dogmas humanos e a sua palavra, ou Logos, humanizada. Na sua infinita presunção e orgulho e vaidade inerentes, o homem, com mão sacrílega, deu-lhe forma com o material retirado de seu próprio e pequenino cérebro, e obrigou a humanidade a aceitá-lo como revelação direta do espaço único e revelado. O ocultista aceita a revelação provinda de seres divinos, embora finitos, vidas manifestadas, mas nunca de vida única e manifestada, daquelas entidades, chamadas homens originais, os espíritos planetários de todas as nações, que se transformaram em deuses para os homens. Encara igualmente o Supremo Criador, a emanação direta da matéria raiz, a eterna raiz do aquilo, e o aspecto feminino da causa criadora em sua forma etérica de alma universal, como sendo, filosoficamente, uma ilusão, causa da ilusão humana. No entanto, essa opinião não o impede de acreditar na existência dessa ilusão enquanto ela existir, aguardando uma grande evolução, nem de lançar mão do éter, a radiação da matéria raiz, para objetivos práticos, ligada como está a alma universal a todos os fenômenos naturais, conhecidos ou não da ciência. O catecismo oculto contém as seguintes perguntas e respostas. O que é o que sempre é? É o espaço, o eterno órfão. O que é o que sempre foi? É o germe na raiz. O que é que está sempre vindo e indo? É o grande alento. Então, existem três eternos? Não, os três são um. O que sempre é um. O que sempre foi, é um. O que está sempre sendo e transformando-se também é um, e isso é o espaço. Explica, ó discípulo. Um é um círculo contínuo, anel, que não possui circunferência, porque não está em parte alguma e está em toda parte. Um é o plano ilimitado do círculo que possui um diâmetro somente durante os períodos de evolução. Um é o ponto indivisível, que não está em parte alguma, mas que é percebido em toda parte durante esses períodos. É a vertical e a horizontal, o pai e a mãe, o cume e a base do pai, os dois extremos da mãe, não chegando realmente a parte alguma, porque um é o anel e também os anéis que estão dentro desse anel. É a luz nas trevas e as trevas na luz, é o alento que é eterno. Vai de fora para dentro quando está em toda parte, e de dentro para fora quando não está em parte alguma, isto é, a ilusão, um dos centros. Expande-se e contrai-se, exalação e inalação. Quando se expande, a mãe se propaga e se dispersa, quando se contrai, a mãe recua e se encolhe. Isso produz os períodos de evolução e dissolução. O germe é invisível e ígneo, a raiz, a área plana do círculo, é fria, no entanto, durante a evolução, sua roupagem é quente e radiante. O alento quente é o pai que devora os filhos do elemento multiface, heterogêneo, e abandona-os de uma só face, homogêneos. O alento frio é a mãe, que concebe, forma, dá à luz, e recebe-os de volta ao próprio seio, para formá-los novamente ao raiar da aurora, do dia do Criador ou evolução. Para melhor compreensão do leitor comum, é preciso dizer que a ciência oculta reconhece a existência de 7 elementos cósmicos, 4 inteiramente físicos, e o quinto, éter, semimaterial, que será visível na atmosfera em fins da nossa quarta ronda, para dominar completamente os outros elementos durante toda a quinta ronda. Os 2 elementos restantes ainda se encontram inteiramente fora do alcance da percepção humana. Entretanto, ambos aparecerão como realmente são durante a 6ª e 7ª raças raízes da presente ronda, respectivamente. Esses 7 elementos, com seus inúmeros subelementos, muito mais numerosos que os já conhecidos pela ciência, são apenas modificações condicionais e aspectos do um e único elemento. Este não é o éter, nem mesmo o aeter, mas a fonte de ambos. O quinto elemento, anunciado pela ciência atual, não é o éter concebido por Sir Isaac Newton, embora seja chamado por esse nome, provavelmente por ter sido associado mentalmente ao aeter, o pai-mãe da antiguidade. Antes de prosseguir a leitura das instâncias do livro de Dzia, que servem de base a esta obra, é absolutamente necessário familiarizar o leitor com algumas concepções fundamentais que sustentam e impregnam todo o sistema de pensamento para o qual solicitamos a sua atenção. Essas ideias básicas são poucas em número, e a compreensão de tudo o que se segue depende da apresentação delas de forma perfeitamente clara, e, portanto, não é preciso que a autora se desculpe por pedir ao leitor que se familiarize, inicialmente, com essas ideias antes de prosseguir com o estudo da obra propriamente dita. A doutrina secreta sustenta 3 proposições fundamentais. Um princípio onipresente, eterno, ilimitado e imutável, sobre o qual é absolutamente impossível qualquer especulação, uma vez que transcende o poder da concepção humana e que qualquer expressão ou comparação humana só poderia minimizá-lo. Esse princípio está além dos limites da mente humana porque é inimaginável e indescritível. Para tornar essas ideias mais claras para o leitor, comecemos pelo postulado que sustenta a existência de uma realidade absoluta que antecede todo ser manifestado e condicionado. Essa causa eterna e infinita, vagamente formulada no inconsciente e desconhecida da filosofia europeia, é a raiz sem raiz de tudo o que foi, é, ou será para sempre. Naturalmente, é despida de todos os atributos, e essencialmente, sem nenhuma relação com o ser manifestado e finito. É a aceidade, mais exatamente do que o ser, e está além de todo pensamento ou especulação. Na doutrina secreta, essa aceidade é simbolizada sob 2 aspectos. Por um lado, é o espaço absoluto e abstrato que representa a subjetividade total, a única coisa que nenhuma mente humana pode excluir de qualquer concepção ou conceber por si mesma. Por outro lado, é a moção abstrata absoluta que representa a consciência incondicionada. Até os pensadores ocidentais demonstraram que a consciência é inconcebível para nós quando isolada da modificação, e o movimento simboliza a modificação, sua característica essencial. Este último aspecto da realidade única é também simbolizado pela expressão o grande alento, um símbolo suficientemente gráfico que dispensa maiores explicações. Assim, então, o primeiro axioma fundamental da doutrina secreta é esse metafísico, um absoluto, a aceidade, simbolizado pela inteligência finita como a trindade teológica. Contudo, talvez seja possível auxiliar o estudante com algumas explicações adicionais. A natureza da causa inicial, que o ocultista atribui à causa sem causa, o eterno e o desconhecido, é essencialmente a mesma da consciência que brota do nosso íntimo. Em suma, a realidade impessoal que impregna o cosmos é o número do pensamento. A realidade única, o absoluto, é o plano da consciência absoluta, isto é, a essência inteiramente isolada de qualquer relação com a existência condicionada e da qual a existência consciente é um símbolo condicionado. Mas, uma vez que ultrapassamos em pensamento essa negação absoluta, para nós, a dualidade sobrevém em contraste com o espírito, ou consciência, e a matéria, sujeito e objeto. Espírito, ou consciência, e matéria devem, porém, ser encarados não como realidades independentes, mas como dois facetas ou aspectos do absoluto, que constituem a base do ser condicionado, subjetivo ou objetivo. Considerando essa tríade metafísica como a raiz da qual procede toda manifestação, o grande alento assume o caráter de concepção pré-cósmica. É o fons eurigo, da força de toda consciência individual, e fornece a inteligência dirigente no vasto esquema da evolução cósmica. Por outro lado, a raiz substância pré-cósmica é aquele aspecto do absoluto que sustenta todos os planos objetivos da natureza. Do mesmo modo que a concepção pré-cósmica é a raiz de toda consciência individual, a substância pré-cósmica também é o substrato da matéria nos diversos graus de sua diferenciação. Por isso, é claro que o contraste desses dois aspectos do absoluto é essencial à existência do universo manifestado. Separada da substância cósmica, a concepção cósmica não poderia manifestar-se na consciência individual, uma vez que somente por meio de um veículo da matéria é que essa consciência surge como eu sou eu, já que é necessária uma base física para focalizar um raio da mente universal em determinado estágio de complexidade. Mais uma vez, separada da concepção cósmica, a substância cósmica permaneceria uma abstração inócua, e nenhum aparecimento de consciência poderia ocorrer. O universo manifestado, portanto, está impregnado pela dualidade, que é como que a verdadeira essência de sua existência como manifestação. Mas, do mesmo modo que os polos opostos de sujeito e objeto, espírito e matéria, são apenas aspectos da unidade na qual estão sintetizados, assim também, no universo manifestado existe aquilo que liga o espírito à matéria, o sujeito ao objeto. Esse algo, atualmente desconhecido para a especulação ocidental, é chamado de turbilhão ígneo pelos ocultistas. É a ponte através da qual as ideias existentes na mente divina são impressas na substância cósmica como leis da natureza. Assim, o turbilhão ígneo é a energia dinâmica da concepção cósmica, ou, encarado pelo reverso, é o veículo inteligente, o poder diretor de toda manifestação, o pensamento divino transmitido e manifestado pelos arquitetos do mundo visível. Portanto, nossa consciência provém do espírito ou concepção cósmica, e da substância cósmica, os diversos veículos nos quais essa consciência é individualizada e alcança a autoconsciência refletiva, ao passo que o turbilhão ígneo, em suas diversas manifestações, é o elo misterioso entre a mente e a matéria, o princípio animador que eletrifica cada átomo para a vida. O resumo que se segue dará ao leitor uma ideia mais clara da questão. O absoluto ou realidade única, a seidade, que é simultaneamente o ser absoluto e o não ser. 2. A primeira manifestação, o logos impessoal, e filosoficamente, imanifestado, precursor do manifestado. É a causa primordial, a inconsciência dos panteístas europeus. 3. O espírito matéria, vida, o espírito do universo ou o segundo logos. 4. A ideação cósmica, a grande ou inteligência, a alma mundo universal, o número cósmico da matéria, a base das operações inteligentes na e da natureza, também chamada a grande alma espiritual. A realidade una. Seus aspectos duais no universo condicionado. A doutrina secreta afirma mais adiante, a eternidade do universo em totó como um plano ilimitado, periodicamente, o teatro de inumeráveis universos que se manifestam e desaparecem incessantemente, chamado as estrelas manifestantes e as centelhas da eternidade. A eternidade do peregrino é como o piscar do olho da autoexistência, livro de Zia. O aparecimento e o desaparecimento dos mundos é como uma maré regular de fluxo e refluxo. Essa segunda afirmativa da doutrina secreta é a universalidade absoluta dessa lei de periodicidade, ou de fluxo e refluxo, vazante e pré-amar, que a ciência física já observou e registrou em todos os departamentos da natureza. Polaridades como dia e noite, vida e morte, sono e vigília, são fatos tão corriqueiros, tão inteiramente universais e sem nenhuma exceção que é fácil compreender que neles encontramos uma das leis absolutamente fundamentais do universo. Além disso, a doutrina secreta ensina a unidade fundamental de todas as almas com a superalma universal, que é um aspecto da raiz desconhecida e a peregrinação obrigatória para cada alma, que é uma centelha daquela, por meio do ciclo de encarnação, ou necessidade, de acordo com a lei cósmica e kármica, durante todo o termo. Em outras palavras, não sendo puramente espiritual, a alma divina pode ter uma existência independente, consciente, antes que a centelha emitida pela essência pura do sexto princípio universal, ou a super-alma, tenha passado por todas as formas elementais do mundo fenomênico dessa evolução, e, b, adquirido individualidade, primeiro por um impulso natural, e depois, pelos esforços autoinduzidos e autoplanejados, reprimidos pelo respectivo karma, e assim elevando-se através de todos os graus da inteligência, do plano mental mais inferior ao mais elevado, do mineral e do vegetal, até o mais santo dos arcanjos. A doutrina básica da filosofia esotérica não admite privilégios nem concessões especiais no homem, com exceção dos que forem conquistados pelo próprio ego, pelo esforço pessoal e pelo mérito numa longa série de metempsicoses e reencarnações. É por isso que os hindus afirmam que o universo é o absoluto, porque o absoluto reside em cada átomo, e porque os seis princípios da natureza são o produto, os aspectos heterogêneos diferenciados, do sétimo e do um, que está além dos sete, a realidade única do universo, macro, cósmica ou microcósmica, e também porque as permutas, psíquicas, espirituais e físicas, do sexto, que ocorrem no plano da manifestação e da forma são encaradas como ilusórias pela antífrase metafísica. Pois embora individualmente a raiz de cada átomo, e coletivamente, de cada forma, seja esse sétimo princípio ou realidade única, ainda assim, no seu aparecimento fenomênico e transitório manifestado, não é mais que uma ilusão evanescente dos nossos sentidos. No seu absolutismo, o princípio único em seus dois aspectos, de absoluto e de matéria raiz, é assexuado, incondicionado e eterno. Sua emanação periódica, evolucionária, ou radiação primordial, é também única, andrógina e fenomenalmente finita. Quando, por sua vez, a radiação se propaga, todas as suas radiações são igualmente andrógenas, para se transformarem em princípios macho e fêmea nos seus aspectos inferiores. Após a dissolução, maior ou menor, esta última deixando o mundo em status quo, o primeiro a despertar para a vida ativa é o éter plástico, pai e mãe, o espírito e alma do éter, ou plano sobre a superfície do círculo. O espaço é chamado de mãe antes da sua atividade cósmica, e de pai-mãe durante o primeiro estágio do seu novo despertar. Esse estágio do novo despertar do universo é representado no simbolismo sagrado por um círculo perfeito com um ponto, raiz, ao centro. Esse sinal era universal. São essas as concepções básicas sobre as quais repousa a doutrina secreta. Desde que o leitor seja capaz de compreendê-las claramente e perceber a luz que derramam sobre todos os problemas da vida, elas dispensam qualquer justificativa adicional, porque a verdade que contém parecer-lhe-á tão evidente como o sol que brilha no céu. Passo, portanto, ao assunto principal das instâncias, às quais acrescento um breve esboço, na esperança de assim facilitar o trabalho do estudante, colocando diante de seus olhos, e em poucas palavras, a concepção geral do que foi explicado. Livro primeiro. A história da evolução cósmica tal como descrita nas instâncias é, por assim dizer, a fórmula algébrica abstrata dessa mesma evolução. Por isso, o estudante não deve esperar encontrar nelas uma descrição de todos os estágios e transformações ocorridas entre os primórdios da evolução universal e a do nosso estado atual. Uma descrição dessa natureza seria tão impossível quanto incompreensível para homens que nem sequer conseguem compreender a natureza do plano de existência contíguo àquele ao qual, presentemente, a consciência deles está limitada. Assim, as instâncias revelam apenas uma fórmula abstrata que, mutatis mutandis, pode ser aplicada a toda evolução, a da nossa pequena Terra, a da cadeia de planetas da qual faz parte, a do universo solar ao qual pertence essa cadeia, e assim por diante, em escala ascendente, até a mente vacilar e sentir-se exausta pelo esforço despendido. As sete instâncias incluídas neste livro representam os sete períodos dessa fórmula abstrata. Referem-se aos sete grandes estágios do processo evolutivo citados nos Puranas como as sete criações, e na Bíblia como os sete dias da criação, bem como os descrevem. O leitor deve ter em mente que as instâncias citadas tratam, particularmente, apenas da cosmogonia do nosso sistema solar e do que é visível ao seu redor, após uma dissolução solar. Os ensinamentos secretos relativos à evolução do cosmos universal não podem ser transmitidos, já que não poderiam ser compreendidos nem pelas maiores celebrações desta época, e parece que somente pouquíssimos iniciados, mesmo os mais elevados, têm permissão para especular sobre o assunto. Além disso, os instrutores dizem abertamente que nem as mais altas inteligências espirituais jamais conseguiram desvendar os mistérios que estão além dos limites que separam os milhões de sistemas solares do Sol Central, como é chamado. Consequentemente, o que as instâncias revelam refere-se apenas ao nosso cosmos visível, depois de uma noite do Criador. A instância primeira descreve o estado uno durante o período de dissolução, antes da primeira vibração da manifestação do novo despertar. Um raciocínio simples mostra que tal estado só pode ser simbolizado, é impossível descrevê-lo. Nem pode ser simbolizado a não ser por negativas, e porque, uma vez que é o estado da incondicionalidade per se, não pode possuir nenhum dos atributos específicos de que nos servimos para descrever os objetos em termos positivos. Por isso, esse estado só pode ser sugerido pelas formas negativas de todos os atributos mais abstratos que o homem pode sentir mais do que conceber, como os limites mais remotos atingíveis pelo seu poder de concepção. O estágio descrito na instância segunda é, para a mente ocidental, tão parecido ao mencionado na primeira instância que traduzir a ideia da sua diferença exigiria um tratado especial. Assim, deve-se deixar à intuição e às faculdades superiores do leitor a possibilidade de compreender, tanto quanto possível, o significado das frases alegóricas empregadas. Na verdade, é preciso lembrar que todas essas instâncias falam somente às faculdades internas, e não há compreensão ordinária do cérebro físico. A instância terceira descreve o novo despertar do universo para a vida após a dissolução. Retrata o surgimento das monadas do seu estado de absorção no interior do Uno, o primeiro, e o estágio mais elevado na formação dos mundos, devendo-se notar que o termo monada pode ser aplicado indiferentemente ao grande sistema solar e ao menor dos átomos. A instância quarta mostra a diferenciação do germe do universo dentro da hierarquia setenária das potências divinas conscientes, que são as manifestações ativas da única energia suprema. São os modeladores, os que dão forma, e em última análise, os criadores de todo o universo manifestado, no sentido exclusivo no qual o nome de criador é inteligível, eles informam e dirigem o universo, são os seres inteligentes que ajustam e controlam a evolução, encarnando em si mesmos as manifestações da lei una, que conhecemos como a lei da natureza. Genericamente, são conhecidos como inteligências espirituais, embora cada um dos diversos grupos tenha sua designação específica na doutrina secreta. Esse estágio da evolução é citado como o da criação dos deuses. Na instância quinta, é descrito o processo da formação do mundo que inicialmente, a matéria cósmica difusa, em seguida o turbilhão ígneo, o primeiro estágio na formação de uma nebulosa. Essa nebulosa se condensa, e depois de passar por várias transformações forma um universo solar, uma cadeia planetária, ou um simples planeta, conforme o caso. Os estágios subsequentes na formação de um mundo são indicados na instância sexta, que acompanha a evolução desse mundo até o seu quarto período, Ronda, que corresponde ao atual período em que vivemos. Com o quarto verso da instância sexta termina a parte das instâncias que diz respeito à cosmogonia universal depois da última grande dissolução, ou destruição universal, que, ao ocorrer, varre do espaço todas as coisas diferenciadas, deuses e átomos, como inumeráveis folhas secas. A partir desse verso, as instâncias interessam-se apenas, e de modo geral, pelo nosso sistema solar, e implicitamente pelas cadeias planetárias que inclui, e de modo especial pela história do nosso globo, o quarto, e sua cadeia. Todas as instâncias e versos que se seguem nesse livro primeiro, referem-se exclusivamente à nossa Terra e à sua evolução. A instância sétima continua narrando a história, descrevendo a descida da vida até o aparecimento do homem, e assim termina o primeiro livro da doutrina secreta. O leitor que não é teosofista está mais uma vez convidado a encarar tudo quanto se segue como um conto de fadas, se assim preferir, ou melhor, como uma das especulações ainda não comprovadas de sonhadores, e no pior dos casos, como uma hipótese adicional às numerosas hipóteses científicas passadas, presentes e futuras, algumas já desacreditadas e outras que ainda são aceitas. De qualquer modo, não é, em nenhum sentido, pior que muitas das chamadas teorias científicas, e é, em cada caso, mais filosófica e mais provável. As Estâncias de Xian, Livro 1. Estância 1. A Noite do Universo. O Pai Eterno, envolto em suas roupagens sempre invisíveis, repousou mais uma vez durante 7 eternidades. Pai Eterno, o Espaço Mãe. Roupagens sempre invisíveis, a matéria raiz. 7 eternidades, 311 trilhões e 40 bilhões anos. Não existia o tempo, que dormia no seio infinito da duração. Seio infinito da duração, onde as duas eternidades do passado e do futuro se fundem numa só, o eterno presente. Não existia a mente universal, porque não existiam seres celestiais para contê-la. Para conter, e portanto, para manifestar-se. Não existiam 7 caminhos para a bem-aventurança. Não existiam as grandes causas da miséria, porque não existia ninguém para produzi-las e ser por elas iludido. 7 caminhos, entrar na corrente, voltar uma única vez, não voltar, alhá, seguidos pelos 3 estágios superiores do alhatado, dos quais o último é chamado o alhá da névoa de fogo. As grandes causas da miséria, que são 12, ignorância, atividades formadoras, consciência, nome e forma, as 6 regiões dos sentidos, contato, sensação, sede, apego, existência, nascimento, velhice e morte. Somente as trevas enchiam todo o espaço ilimitado, porque pai, mãe e filho eram novamente um só, e o filho ainda não despertara para a nova roda e sua peregrinação sobre ela. Pai, mãe, filho, espírito, substância, cosmos e tempo, espaço, movimento, monada, ego, pessoa. Roda, globo, cadeia planetária, sistema solar, cosmos. Os 7 senhores sublimes e as 7 verdades tinham deixado de ser, e o universo, o filho da necessidade, estava imerso na bem-aventurança suprema, para ser despertado por aquilo que é, e no entanto, não é. Nada existia. 7 senhores sublimes, os 7 espíritos criadores, os logos planetários. 7 verdades, somente 4 foram reveladas até agora, uma para cada ronda. Necessidade, lei da causalidade. Bem-aventurança suprema, perfeição absoluta. As causas da existência tinham sido extintas, o visível que existia, e o invisível que existe, descansavam no eterno não ser, o uno que é, causas da existência, idênticas às causas da miséria do verso 4. Só, a única forma de existência estendia-se ilimitada, infinita, imotivada, num sono sem sonhos, e a vida pulsava inconsciente no espaço universal, por meio daquela onipresença sentida pelo olho aberto da alma purificada. Uma forma de existência, base e fonte de todas as coisas. Sono sem sonhos, existência sem forma, sem imagens. Olho aberto, a visão espiritual interior do vidente. Alma purificada, adepto de nível superior. 9. Mas onde estava a alma purificada quando a alma reserva do universo vivia na realidade absoluta, e a grande roda era órfã? Alma reserva, superalma universal, alma grupo cósmica. Estância segunda. A ideia da diferenciação. Onde estavam os construtores, os filhos resplandecentes da aurora da evolução? Nas sombras desconhecidas da sua suprema bem-aventurança celestial. Os criadores que tiraram a forma da não-forma, a raiz do mundo, a mãe dos deuses e a substância raiz, repousavam na bem-aventurança do não-ser. Construtores, arquitetos do sistema planetário. Mãe dos deuses, espaço cósmico. Onde estava o silêncio? Onde os ouvidos para ouvi-lo? Não, não havia nem silêncio nem som, não havia nada a não ser o alento incessante e eterno, que não se conhece a si mesmo. Alento eterno, movimento eterno. Ainda não havia soado a hora, o raio ainda não tinha faiscado dentro do germe, o lótus mãe ainda não havia desabrochado. Germe, o ponto no ovo humano, que representa a raiz da matéria. Lótus, símbolo do cosmos. Seu coração ainda não se abrirá para que nele penetrasse o raio único, para depois cair, como os três nos quatro, no seio da ilusão. Três, pai, mãe, filho. Os sete ainda não haviam nascido da trama da luz. Somente as trevas eram o pai e mãe, a substância raiz, e a substância raiz existia nas trevas. Os sete filhos, os criadores da cadeia planetária. Substância raiz, a que enche o universo, a raiz de todas as coisas. Esses dois são o germe, e o germe é um. O universo ainda estava oculto no pensamento divino e no regaço divino. Instância terceira. O despertar do cosmos. A última vibração da sétima eternidade palpita através da infinitude. A mãe entumece, expandindo-se de dentro para fora, como o botão do lótus. Mãe, águas do espaço. A vibração alastra-se por toda parte, tocando com sua asa veloz todo o universo e o germe que vivia nas trevas, as trevas que respiram sobre as adormecidas águas da vida. Asa veloz, simultaneamente por toda parte. Que respiram, que se movem. Águas da vida, caos, simbolicamente, o princípio feminino. As trevas irradiam luz, e a luz lança um raio solitário no meio das águas, no abismo mãe. O raio projetasse por meio do ovo virgem, o raio faz vibrar o ovo eterno, e deixa cair o germe não eterno, que se condensa no interior do ovo mundo. Raio solitário, pensamento divino. Ovo virgem, ovário abstrato, existência potencial. Não eterno, periódico. Ovo mundo, existência real, concreta. Os três caem nos quatro. A essência radiante transforma-se em sete internas e sete externas. O ovo luminoso, que é tríplice em si mesmo, coalha-se e espalha-se em coágulos da brancura do leite através das profundezas da mãe, a raiz que cresce nas profundezas do oceano da vida. Coágulos da brancura do leite, a Via Láctea. A raiz permanece, a luz permanece, os coágulos permanecem, e o pai-mãe dos deuses ainda é um só. Pai-mãe dos deuses, os seis em um, a raiz centenária que dá origem a todos. A raiz da vida estava em todas as gotas do oceano da imortalidade, e o oceano era a luz radiante, que era fogo, calor e movimento. As trevas desapareceram e já não existiam, desapareceram na sua própria essência, o corpo do fogo e da água, do pai e da mãe. Fogo, calor, movimento, a alma ou essência do fogo físico, calor, movimento. Fogo, água, pai e mãe, raio divino e caos, espírito e matéria. Contempla, ó discípulo, o filho radioso dos dois, a glória refulgente sem igual, o espaço resplandecente, filho do espaço negro, que emerge das profundezas das grandes águas negras. É o pai-mãe dos deuses, o mais jovem. Brilha como o sol, é o flamejante dragão divino da sabedoria, um é quatro, e os quatro tomam mais três, e a união produz os sete, na qual estão os sete, que se transformam em trinta, as hostes e multidões. Contempla-o levantando o véu, e desfraldando-o do oriente para o ocidente. Ele cerra o que está em cima, e deixa que o que está embaixo possa ser visto como a grande ilusão. Marca os lugares para as que resplandecem, e transforma-o de cima no mar de fogo sem praia, e o manifestado nas grandes águas. O mais jovem, a nova vida. O Logos. O Um, o dragão da sabedoria. As que resplandecem, estrelas. O de cima, espaço. Manifestado, elemento. onde estava o germe, e onde estavam as trevas? Onde está o espírito da chama que arde na lâmpada, ó discípulo? O germe é aquilo, e aquilo é luz, o filho branco e luminoso do Pai negro oculto. Aquilo, o princípio irrevelado, a divindade abstrata. A luz é a chama fria, e a chama é o fogo, e o fogo gera o calor, que produz a água da vida na grande mãe. Luz, essência dos nossos ancestrais divinos. Chama fria, alma das coisas, nem quente nem fria. Fogo, criador, preservador, destruidor. Grande mãe, caos. O pai-mãe tece uma teia, cuja ponta superior está atada ao espírito, à luz da treva una, e a ponta inferior ao seu fim sombrio, a matéria, e essa teia é o universo, tecido das duas substâncias reunidas em uma, que é a substância raiz. Expande-se quando recebe o calor do fogo, contrai-se ao receber o hálito da mãe. Então, os filhos separam-se e dispersam-se para voltar ao seio da mãe, ao fim do grande dia, e voltam a ser novamente uno com ela. Ao esfriar-se, torna-se radiante. Seus filhos se expandem e se contraem por meio dos próprios egos e corações, e abarcam o infinito. Ela, a teia. Calor do fogo, o pai. Mãe, matéria raiz. Filhos, elementos com os respectivos poderes ou inteligências. A substância raiz envia o turbilhão ígneo para solidificar o átomo. Cada um é parte da teia. Refletindo o Senhor autoexistente como um espelho, cada qual se transforma, por sua vez, num mundo, turbilhão ígneo, eletricidade cósmica. Solidificar, transmitir energia. Cada um, átomo. Teia, universo. Senhor autoexistente, a luz original. Estância quarta. As hierarquias setenárias. Ouvi, filhos da terra, os vossos instrutores, os filhos do fogo. Aprendei, não existe primeiro nem último, porque todos são um, o número nasceu do não número. Filhos do fogo, filhos da mente, ou sem forma, fogo invisível. Todos são um, etc., ou, de outro modo, tudo é um número, saído do não número. Aprendei o que nós, que descendemos dos sete primordiais, nós, que nascemos da chama primitiva, aprendemos de nossos pais. Os sete primordiais, o raio direto e emanação do um eternamente autoexistente. Nós, os seres mais elevados na escala da existência. Do resplendor da luz, o raio das trevas eternas, espalham-se pelo espaço as energias novamente despertas, um do ovo, os seis e os cinco. Depois, os três, o um, os quatro, o um, os cinco, o duas vezes sete, a soma total. Todos são as essências, as chamas, os elementos, os construtores, os números, os sem forma, as formas e a força ou homem divino, a soma total. E do homem divino emanaram as formas, as centelhas, os animais sagrados e os mensageiros dos pais sagrados dentro dos quatro santos. Um saído do ovo, etc., 1065. Os três, o um, etc., 3,1415, número pi. Esse foi o exército da voz, a mãe divina dos sete. As centelhas dos sete são submetidas e tornam-se servas do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo dos sete. Estes são chamados esferas, triângulos, cubos, linhas e modeladores, porque assim permanece a eterna causa da existência, o Pai dos deuses, que é, estes, centelhas. Causa da existência, ver os versos 4 e 7. Pai dos deuses, troca do Pai-mãe dos deuses. O mistério, o ilimitado, ou não número, causa primordial da existência, substância raiz, o círculo ilimitado, primeiro. O ancião primordial, o número, porque é um. Segunda, a voz da palavra, substância raiz, os números, porque ele é um e nove. Terceira, o quadrado sem forma. e estes três, encerrados no interior do círculo ilimitado, são os quatro santos, e os dez são o universo sem forma. Depois vem os filhos, os sete lutadores, o um, com o oito posto à parte, e seu alento que é o iluminador. Não número, vê o verso 28. Círculo ilimitado, zero, décimo, quantidade desconhecida. Um e nove, que somam 10, o número perfeito. Sete lutadores, planetas. O oitavo posto à parte, rejeitado, o Sol do nosso sistema. Iluminador, porque os planetas foram originariamente cometas e sóis. Depois, sete, os segundos, que são os arquivistas, foram produzidos pelos três. O filho rejeitado é um. Os sóis filhos são inumeráveis. Arquivistas, seres divinos relacionados com o karma, que anotam tudo no livro da vida. 3. Palavra, voz e espírito. Instância quinta. Forrá, o filho das hierarquias setenárias. Sete primeiros, os primeiros sete alentos do dragão da sabedoria, produzem, por sua vez, de seus sagrados alentos circunvolutivos, o turbilhão ígneo. 35. 2. Fazem dele o mensageiro de sua vontade. A sabedoria coletiva transforma-se no turbilhão ígneo, o veloz filho dos filhos divinos, cujos filhos são os arquivistas, transmitem mensagens em círculos. O turbilhão ígneo é o corcel, e o pensamento o cavaleiro. Passa como um relâmpago através das nuvens faiscantes, e dá 3, 5 e 7 passadas através das 7 regiões de cima e das 7 de baixo. Ergue a voz, e chama as incontáveis centelhas, reunindo-as, eles, os 7 primordiais. Dele, o turbilhão ígneo. Sabedoria coletiva, conhecimento real, oculto, mágico. O pensamento, o turbilhão ígneo dos guias da sabedoria coletiva. Nuvens faiscantes, névoas cósmicas. Os sete de baixo, os mundos futuros. Centelhas, átomos, monadas. Ele é seu espírito guia e líder. Quando inicia o trabalho, separa as centelhas do reino inferior, que flutuam e vibram alegremente em suas moradas radiantes, e forma com isso os germes das rodas. Ele os distribui nas seis direções do espaço, e um no meio, a roda central. Reino inferior, os átomos minerais. Moradas radiantes, nuvens gasosas. Seis direções, leste, oeste, norte, sul, zênite, nadir, o triângulo duplo do espírito e matéria. O turbilhão ígneo traça linhas espirais para unir o sexto ao sétimo, a coroa. O exército de filhos da luz permanece em cada ângulo, os arquivistas, no centro da roda. Eles dizem, isto é bom. O primeiro mundo divino está pronto, o primeiro, o segundo. Então, a não forma divina reflete-se no mundo sombra, a primeira roupagem dos órfãos. O turbilhão ígneo, na sua capacidade de amor divino. Sexto, ou segundo princípio, inteligência, seu veículo. Sétimo, ou primeiro princípio, espírito. Eles, os arquivistas. O primeiro, o segundo, o primeiro, espírito, é agora o segundo ou mundo sombra, seu veículo. Órfãos, monadas. O turbilhão ígneo dá seis passadas, e constrói uma roda com asas a cada canto do quadrado para os quatro santos e seus exércitos. Cinco passadas, os princípios cósmico e humano, inferiores ao sexto e ao sétimo. Quatro santos, os regentes do norte, do sul, do leste e do oeste, ligados ao karma. Os arquivistas circunscrevem o triângulo, o primeiro um, o cubo, o segundo um, e o pentagrama dentro do ovo. É o anel chamado não passe pelos que descem e sobem, os que durante a idade estão progredindo para o grande dia estão conosco. Assim foram formados o sem forma e as formas, de uma luz, sete luzes, de cada um dos sete, sete vezes sete luzes. As rodas observam o anel. Triângulo, primeiro um, etc., 3,1415, número π. Ovo, círculo. Não passe, barreira intransponível entre o ego pessoal e o impessoal. Os que descem, etc., as monadas que estão sendo encarnadas. Estão conosco, una conosco, a vida una. Rodas, regentes das rodas. Anel, globo, ronda, cadeia. Instância sexta. O nosso mundo, seu crescimento e desenvolvimento. Pelo poder da Mãe de Misericórdia e Conhecimento, a tríade do Logos, que reside no paraíso melodioso do som, o turbilhão ígneo, o alento da sua progênie, o Filho dos Filhos, convocou, do abismo inferior, a forma ilusória do nosso universo e os sete elementos, Mãe de Misericórdia e Conhecimento, Voz Divina, Poder Criador, Energia do Logos. Logos, ver o verso 22. Tríade, mãe, esposa e filha. Sua progênie, da tríade. Abismo, caos. Ó, um veloz e radiante produz os sete centros zeros, contra os quais nada prevalecerá até o grande dia sede conosco, e assenta o universo sobre essas fundações eternas, cercando o nosso universo com os germes elementares. Um veloz e radiante, o turbilhão ígneo, construtor dos construtores. Germes elementares, átomos, monadas. Dos sete, primeiro, um manifestado, seis ocultos, dois manifestados, cinco ocultos e três manifestados, quatro ocultos, quatro produzidos, três ocultos e quatro e uma fração revelados, dois e meio ocultos, seis a serem manifestados, um posto de lado. Por fim, sete pequenas rodas girando, uma criando a outra. Sete elementos. Sete rodas pequenas, nossa cadeia planetária. Ele as construiu à semelhança das rodas mais antigas, colocando-as nos centros imperecíveis. De que modo o turbilhão ígneo as constrói? Recolhe a poeira ígnea. Fabrica bolas de fogo, passa através delas e ao seu derredor, infundindo-lhes vida, e depois as coloca em movimento, algumas numa direção, outras em outra. Elas são frias, ele as aquece. São secas, ele as umedece. Brilham, ele as refresca e esfria. Assim age o turbilhão ígneo de um crepúsculo a outro, durante sete eternidades. Rodas mais antigas, nas evoluções anteriores. Centro imperecível, ponto zero, uma condição, e não um ponto matemático. Na quarta, os filhos recebem ordem para criar suas imagens e um terço recusa-se. Dois obedecem. Quarta, ronda. Imagens, espécies idênticas, depois da terceira. Dois, terços. A maldição é pronunciada. Nascerão na quarta, sofrerão e causarão sofrimento. É a primeira guerra. Maldição, retribuição kármica. Quarta, raça raiz. As rodas mais antigas giraram para baixo e para cima. Os descendentes da mãe encheram o todo. Houve batalhas travadas entre criadores e destruidores, e batalhas travadas para a conquista do espaço, a semente aparecia e desaparecia continuamente. As rodas mais antigas, nas rondas anteriores. O todo, o cosmos. Semente, partícula espiritual, organismo etéreo, ser celestial. Calcula, ó discípulo, se és capaz de descobrir a verdadeira idade da tua pequena roda. O quarto raio da roda é nossa mãe. Apanha o quarto fruto da quarta senda do conhecimento que conduz à bem-aventurança, e compreenderás, porque hás de ver. Roda pequena, cadeia planetária. Mãe, a Terra. Quarta senda, Alhá. Instância sétima. Os pais do homem sobre a Terra. observa o princípio da vida senciente sem forma. Primeiro, o divino, um saído do espírito mãe e depois, o espiritual, os três saídos do um, os quatro também saídos do um, e os cinco, dos quais saíram os três, os cinco e os sete. Estes são os tríplices e quádruplos para baixo, os filhos da mente do primeiro Senhor, os sete luminosos. Eles são tu, e eu, e ele, ó discípulo, eles que zelam por ti por tua mãe, a terra. Divino, veículo. Espírito mãe, ego. Espiritual, autointeligência, alma espírito. O raio único multiplica os raios menores. A vida precede a forma, e a vida sobrevive ao último átomo. Através de inumeráveis raios prossegue o raio vida, um, como um fio através das muitas contas do rosário. Último átomo, da forma, do corpo externo. Quando um transforma-se em dois, aparece o tríplice, e os três são um, e é nosso fio, ó discípulo, o coração da planta homem chamada sete folhas. Sete folhas, sete princípios. É a raiz que nunca morre, a chama trilingue dos quatro pavios. Os pavios são as centelhas que retiram da chama trilingue atiçada pelos sete, a sua chama, os raios e os lampejos de uma lua refletida nas ondas contínuas de todos os rios da terra. Chama trilingue, tríade superior de princípios, espírito, inteligência, mente. Quatro pavios, os quatro princípios inferiores, corpo duplo vida desejo. A faísca pende da chama pelo fio mais fino do turbilhão ígneo. Percorre os sete mundos da ilusão. Detém-se no primeiro, onde é metal e pedra, e passa para o segundo, e repara, é uma planta, a planta rodopia através de sete modificações e transforma-se num animal sagrado. Dos atributos combinados desses elementos é formado o homem, o pensador. Quem o forma? As sete vidas e a vida una. Quem o completa? Os espíritos quíntuplos. E quem aperfeiçoa o último corpo? Peixe, pecado e lua. Chama, espírito inteligência, cartas dos mestres, 174. Faísca, mente, seu perfume. Sete mundos, sete globos da cadeia planetária. Primeiro, reino. Animal sagrado, a primeira sombra do homem primitivo. Peixe, pecado, lua, símbolo do ser imortal. Partindo do nascido em primeiro lugar, o fio existente entre o observador silencioso e sua própria sombra torna-se mais forte e radiante a cada modificação. A luz do sol da manhã transformou-se na glória do meio-dia. Nascido em primeiro lugar, o homem primitivo. Observador silencioso, monada. Sombra, encarnação. Modificação, nascimento e morte. Esta é a tua roda atual, disse a chama à centelha. És tu mesmo, minha imagem e minha sombra. Revesti-me de ti, e tu és meu veículo até o dia em que estarás conosco, quando voltarás a ser eu mesmo e os outros, tu e eu. Em seguida, os construtores, tendo preparado sua primeira roupagem, descem à terra radiante e reinam sobre os homens, que são eles mesmos. Construtores, observadores, os eleitos, os pioneiros. Resumindo, a história da criação e do mundo, dos seus primórdios até os nossos dias, compõe-se de sete capítulos. O sétimo, porém, ainda não foi escrito. Talapragada Subbarrow, o Teosofista, 1881. O primeiro desses sete capítulos foi abordado e está encerrado. Apesar de incompleto e fraco como exposição, é, de qualquer modo, uma aproximação, empregando a palavra no sentido matemático, do que representa a base mais antiga para todas as cosmogonias subsequentes. A tentativa de traduzir para um idioma atual o imenso panorama da lei que sempre se repete periodicamente, incutido nas mentes adaptáveis das primeiras raças dotadas de consciência por aqueles que refletiram esse mesmo panorama da mente universal, é uma ousadia, porque nenhuma língua humana, com exceção do sânscrito, que é a língua dos deuses, é capaz dessa façanha com um mínimo de perfeição. Por isso, as falhas deste trabalho devem ser perdoadas no interesse da sua motivação. Devido às enormes dificuldades dos assuntos aqui tratados, e às quase intransponíveis limitações da língua inglesa, como de todas as línguas europeias, para exprimir certas ideias, é mais que provável que a autora não tenha podido dar-lhes as melhores e mais claras explicações. No entanto, fez, sob as condições mais adversas, tudo quanto devia ser feito, e isso é o máximo que se pode esperar de qualquer escritor. Que nos seja possível recapitular e mostrar, dada a imensidão dos temas expostos, como é difícil, se não mesmo impossível, tratá-los com inteira justiça. A doutrina secreta é a sabedoria acumulada das idades, e sua cosmogonia extraordinária é o sistema mais estupendo e mais bem elaborado. Contudo, tal é o misterioso poder do simbolismo oculto que os fatos, que na verdade, ocuparam inúmeras gerações de videntes iniciados e profetas no trabalho de discipliná-los, registrá-los e explicá-los, nas séries fantásticas do progresso evolutivo, estão todos arquivados em poucas páginas de sinais geométricos e glifos. A brilhante visão desses videntes penetrou até o âmago da matéria e registrou o verdadeiro núcleo do que existe, onde um profano comum, embora oculto, somente perceberia a função externa da forma. Porém, a ciência moderna não acredita na alma das coisas, e por isso, rejeitará todo o sistema da antiga cosmogonia. Inútil dizer que tal sistema não é o produto da fantasia de um ou de inúmeros indivíduos isolados. É o arquivo ininterrupto de milhares de gerações de videntes, cujas experiências foram realizadas para experimentar e verificar as tradições transmitidas oralmente de uma raça primitiva a outra, e dos ensinamentos recebidos dos mais elevados e exaltados seres que protegeram a infância da humanidade. Durante anos, os sábios da quinta raça, das estirpes salvas e recolhidas do último cataclismo e elevação de continentes, passaram toda a vida aprendendo e ensinando. Como conseguiram? Já se respondeu, conferindo, experimentando e verificando em todos os departamentos da natureza as tradições antigas pelas visões independentes dos grandes adeptos, isto é, dos homens que desenvolveram e aperfeiçoaram seus órgãos físicos, mentais, psíquicos e espirituais até o máximo grau possível. Nenhuma visão de nenhum adepto era aceita antes de ter sido conferida e confirmada pelas visões, obtidas para servirem de provas independentes, de outros adeptos, e por séculos de experiências. A lei fundamental desse sistema, o ponto central do qual tudo emergiu, em torno do qual é para, o qual tudo gravita, e sobre o qual se encontra a filosofia do repouso, é o único divino e homogêneo princípio-substância, a causa radical única. Umas poucas lâmpadas de brilho mais intenso foram levadas de uma causa a outra até o Senhor secreto da natureza. E verificaram que um princípio primeiro deve existir. Esse princípio é chamado princípio substância porque se transforma em substância no plano do universo manifestado, ao mesmo tempo em que permanece como princípio no espaço abstrato que não tem princípio nem fim, que é visível e invisível. É a realidade onipresente, impessoal, porque contém tudo e todas as coisas. Sua impersonalidade é a concepção fundamental do sistema. Permanece latente em todos os átomos do universo, e é o próprio universo. O universo é a manifestação periódica dessa essência absoluta desconhecida. Entretanto, chamá-la de essência é pecar contra o próprio espírito da filosofia. Porque muito embora esse substantivo possa, nesse caso, ser tirado do verbo ser, ela não pode ser identificada como um ser de nenhuma espécie, capaz de ser concebido pelo cérebro humano. É melhor descrevê-la como não sendo nem espírito nem matéria, mas sim ambos. Na verdade, o absoluto e a matéria raiz são um, embora sejam dois na concepção universal do manifestado, mesmo na concepção do Logos único, sua primeira manifestação, ao qual parece, do ponto de vista objetivo do Logos único, como matéria raiz, e não como o absoluto, como seu véu, e não como a realidade única que traz oculta, e é incondicionada e absoluta. O universo é chamado, com tudo que contém, de Maya, porque tudo é transitório, da vida efêmera de um vagalume à vida do Sol. Comparado à imutabilidade eterna do Um e à inalterabilidade desse princípio, o universo, com suas formas evanescentes continuamente mutáveis, deve ser necessariamente, na mente do filósofo, em nada melhor que um fogo-fato. Entretanto, o universo é suficientemente real para os seres conscientes que nele vivem, tão irreais como ele. Tudo que existe no universo, em todos os seus reinos, é consciente, ou seja, dotado de uma consciência da própria espécie e do respectivo plano de percepção. Nós, seres humanos, precisamos lembrar-nos de que pelo fato de não percebermos nenhum sinal que possamos reconhecer de consciência, por exemplo, nas pedras, não temos o direito de dizer que nelas não existe nenhuma consciência. Nada existe parecido à matéria morta ou cega, da mesma maneira que não existe nenhuma lei cega ou inconsciente. Tais formas não têm lugar entre as concepções da filosofia oculta. Esta nunca se detém nas aparências superficiais, e por isso, as essências noumenais são mais reais que as respectivas contrapartes objetivas, nesse particular, assemelhar-se muito mais aos nominalistas medievais, para os quais as realidades existiam apenas no universal, ao passo que o particular existia apenas em nome e na fantasia humana. O universo manifestado funciona e é dirigido de dentro para fora. O de cima é como o de baixo, assim é no céu como na terra, e o homem, microcosmo e cópia em miniatura do macrocosmo, é a testemunha viva dessa lei universal e da sua ação. Sabemos que todo e qualquer movimento exterior, ação, gesto, voluntário ou mecânico, orgânico ou mental, é produzido e precedido pelo sentimento interior ou emoção, vontade ou volição, pensamento ou mente. Do mesmo modo que nenhum movimento ou mudança exterior, quando normal, pode ocorrer no corpo externo do homem a menos que tenha sido provocado por um impulso interior transmitido por uma das três funções citadas, o mesmo se dá com o universo externo ou manifestado. Todo o cosmos é dirigido, controlado e animado por séries quase infinitas de hierarquias de seres sencientes, cada uma delas encarregada de executar uma missão, e as quais, qualquer que seja o nome que lhes dermos, quer as chamemos de inteligências espirituais ou anjos, são mensageiras no sentido de serem apenas agentes das leis kármicas e cósmicas. Variam infinitamente nos respectivos graus de consciência e inteligência, e chamá-las apenas de espíritos puros, livres de toda e qualquer amálgama terrestre que o tempo costuma atacar, equivale a entregar-se a uma fantasia poética. Porque cada um desses seres ou já foi, ou prepara-se para vir a ser um homem, se não no presente, pelo menos num ciclo evolutivo, passado ou futuro. São homens aperfeiçoados, quando não incipientes, e diferem moralmente dos seres humanos terrestres, nas suas esferas superiores, menos materiais, somente porque se acham despidos do sentimento da personalidade e da natureza emocional humana, duas características puramente terrenas. Os últimos ou os aperfeiçoados libertaram-se desses sentimentos porque há muito que não possuem corpos físicos, eterno peso sobre a alma, e porque, uma vez que o puro elemento espiritual permaneceu desimpedido e mais livre, são menos influenciados por Maya do que o homem, a menos que se trate de um adepto, que mantém suas duas personalidades, a espiritual e a física, completamente separadas. As monadas incipientes, que jamais possuíram corpos terrestres, não podem ter nenhum sentimento de personalidade ou egoísmo. O que entendemos por personalidade, sendo uma limitação e uma relação, ou, segundo a definição de Coleridge, uma individualidade existente por si mesma, porém, tendo por base uma natureza, é um termo, que como é natural, não pode ser aplicado a entidades não humanas e contudo, como fato salientado por gerações de videntes, nenhum desses seres, de maior ou menor elevação, possui individualidade ou personalidade como entidades separadas, isto é, não possui individualidade no sentido, em que o homem costuma afirmar, eu sou eu mesmo e ninguém mais, em outras palavras, tem consciência de que não existe essa separação distinta, como tem os seres humanos e as coisas sobre a Terra. A individualidade é a característica das suas respectivas hierarquias, e não das suas unidades, e essas características variam somente com o grau do plano ao qual pertencem tais hierarquias. Quanto mais próxima da região da homogeneidade e do divino um, mais pura e menos acentuada essa individualidade na hierarquia. São finitos, sob todos os aspectos, com exceção de seus princípios superiores, as centelhas imortais que refletem a chama divina universal, individualizados e separados apenas nas esferas de ilusão por uma diferença tão ilusória como o repouso. é da compreensão correta da primitiva evolução do espírito-matéria e de sua verdadeira essência que o estudante deve depender para a posterior elucidação em sua própria mente da cosmogonia oculta e da única pista segura capaz de guiá-lo em seus estudos subsequentes. Em perfeita verdade, como acabamos de demonstrar, cada um dos chamados espíritos é um homem desencarnado ou um futuro homem. Do arcanjo mais elevado, ao último construtor, consciente na classe inferior das entidades espirituais, todos são homens que viveram em idades remotíssimas, em outras evoluções, nesta ou em outras esferas, e assim, os elementais inferiores, semi-inteligentes e não inteligentes, todos eles, são futuros homens. Este único fato, o de que um espírito é dotado de inteligência, constitui, para o ocultista, uma prova de que esse espírito deve ter sido um homem e adquirido conhecimento e inteligência através do ciclo humano. Só existe no universo uma onisciência e inteligência visível e absoluta, que vibra em todos os átomos e até no ponto infinitesimal de todo o cosmos finito que não tem limites, e que os homens chamam de espaço, considerado independentemente de tudo o que contém. No entanto, a primeira diferença do seu reflexo no mundo manifestado é puramente espiritual, e os seres nele gerados não estão dotados de uma consciência que tenha qualquer relação com a que nós concebemos. Tais seres não podem possuir nenhuma consciência ou inteligência humanas antes que a tenham adquirido, pessoal e individualmente. Isso pode parecer um mistério, mas, no entanto, é um fato para a filosofia esotérica, e na verdade, bastante aparente. Toda a ordem da natureza demonstra uma marcha progressiva para uma vida superior. Existe um desígnio na ação das forças aparentemente cegas. Prova o todo o processo evolutivo com suas infinitas adaptações. As leis imutáveis que suprimem as espécies fracas e débeis, para dar lugar às mais fortes, e garantem a sobrevivência dos mais aptos, apesar de tão cruéis em sua ação imediata, trabalham para o grande objetivo. O simples fato da ocorrência dessas adaptações, de que o mais apto sobrevive na luta pela existência, mostra que a chamada natureza inconsciente é, na realidade, um agregado de forças manipuladas por seres semi-inteligentes os elementais, dirigidos pelos altos espíritos planetários, cujo agregado coletivo forma o verbo manifestado do Logos e manifestado, e produziu, harmônica e simultaneamente, a mente do universo e sua lei imutável. Três representações distintas do universo em seus três aspectos distintos estão impressas em nosso pensamento pela filosofia esotérica, a preexistente, derivada da sempre existente, e atualmente existente, a fenomênica, o mundo da ilusão, o reflexo, e sua sombra. Durante o grande mistério e o grande drama da vida, conhecidos como evolução, o verdadeiro cosmos é como um objeto colocado atrás da tela branca sobre a qual são projetadas as sombras que saem da lanterna mágica. As figuras e coisas reais permanecem invisíveis, enquanto os fios da evolução são manipulados por mãos invisíveis, e assim, os seres humanos e as coisas são apenas reflexos, sobre o campo branco, das realidades que estão por trás das ilusões da grande ilusão. Esses três universos foram transformados em alegorias, nos ensinamentos esotéricos, pelas três trindades que emanam do germe central eterno e com ele formam uma unidade suprema, a tríade inicial, a manifestada e a criadora, ou as três em uma. A última é apenas o símbolo, em sua expressão concreta, dos primeiros dois ideais. Portanto, a filosofia esotérica inclina-se para a necessidade dessa concepção puramente metafísica e proclama a primeira como a única sempre existente. Qualquer que seja o destino dessas verdades em um futuro remoto, esperamos ter conseguido provar até aqui os seguintes fatos. A doutrina secreta não ensina nenhum ateísmo, exceto no sentido hindu da palavra nastika, ou rejeição de ídolos, inclusive de qualquer deus antropomórfico. Nesse sentido, todo ocultista é um nastika. Admite um logos ou um criador coletivo do universo, um demiurgo, no sentido implícito de alguém que se refere a um arquiteto como o criador de um edifício, considerando que esse arquiteto jamais pôs as mãos em um só tijolo do edifício, mas, apesar de ter fornecido a planta, deixou todo o trabalho manual a cargo dos pedreiros, no nosso caso. A planta foi fornecida pela concepção do universo, e o trabalho construtor entregue às hostes das potências e forças inteligentes. Contudo, esse demiurgo não é uma divindade pessoal, isto é, um Deus extracósmico imperfeito, mas apenas o agregado das inteligências espirituais e de outras forças. Quanto a essas forças, são de natureza dupla, compõem-se da energia irracional bruta inerente à matéria e da alma inteligente ou consciência cósmica, que dirige e guia a energia, que é o pensamento das inteligências espirituais que refletem a concepção da mente universal. Isso resulta em uma série perpétua de manifestações físicas e efeitos morais sobre a Terra durante os períodos evolutivos, contudo submetido ao karma. Visto que esse processo nem sempre é perfeito, e no entanto, deve exibir muitas provas de uma inteligência orientadora existente por trás do véu, ainda mostra lacunas e falhas, e até resultados que muitas vezes são verdadeiros fracassos, e consequentemente, nem o hospedeiro coletivo, o demiurgo, nem individualmente, qualquer das potências em função, fazem jus a honras divinas ou adoração. Contudo, todos merecem o respeito agradecido da humanidade, e o ser humano deveria viver sempre lutando para auxiliar a evolução divina das ideias, realizando o maior esforço possível para transformar-se num co-trabalhador com a natureza na obra cíclica. Somente a eterna causa incompreensível e incognoscível, a causa sem causa de todas as causas, deveria ter seu sacrário e seu altar no terreno sagrado e inexplorado do nosso coração, invisível, intangível, inexprimível, a não ser por intermédio da ainda débil voz da nossa consciência espiritual. Aqueles que adoram devem fazê-lo em silêncio e na solidão santificada de sua própria alma, fazendo do próprio Espírito o único mediador entre eles e o Espírito Universal, das suas boas ações seus únicos sacerdotes, e de suas intenções pecaminosas as únicas vítimas sacrificiais visíveis e objetivas para a presença. A matéria é eterna. É a base física para a única mente universal infinita nela construir suas concepções. Portanto, os esoteristas sustentam que não existe matéria inorgânica ou morta na natureza, e que a distinção feita entre ambas pela ciência é tão infundada quanto arbitrária e destituída de razão. No entanto, o que quer que pense a ciência, e a ciência exata é uma dama volúvel, como todos nós sabemos por experiência própria, o ocultismo sabe e ensina de modo diferente desde tempos imemoriais, desde Manu e Hermes até Paracelso e seus sucessores. O universo surgiu de seu plano ideal, preservado por toda a eternidade na inconsciência do absoluto, essa realidade transcendental na qual acreditam os ocultistas, muitas vezes surgindo apenas como personificação de uma força por trás dos fenômenos, uma energia eterna e infinita da qual procedem todas as coisas. O poder ativo, o movimento perpétuo do grande alento, só desperta o cosmos na aurora de cada novo período, colocando-o em ação por meio de duas forças contrárias e forçando-o, assim, a tornar-se objetivo no plano da ilusão. Em outras palavras, essa dupla movimentação transfere o cosmos do plano do ideal eterno para o da manifestação finita, ou do plano noumenal para o fenomênico. Tudo o que é, foi e será, é eterno, até mesmo as formas incontáveis que são finitas e perecíveis somente no seu aspecto objetivo, e não na sua forma ideal. Elas existiram na eternidade como ideias, e quando desaparecerem, continuarão a existir como reflexos. Nem a forma humana, nem a de qualquer animal, planta ou pedra, jamais foram criadas, e foi somente neste nosso plano que começaram a se transformar, ou seja, a objetivar-se na sua atual materialidade, ou a expandir-se de dentro para fora, da essência mais sublime e supersensível para a sua aparência grosseira. Portanto, nossas formas humanas existiram na eternidade como protótipos astrais ou etéreos, de acordo com esses modelos, os seres espirituais, ou deuses, cuja missão era dar vida à forma terrestre e objetiva, evoluíram as formas protoplasmáticas dos futuros egos a partir de sua própria essência. Em seguida, quando esse molde humano básico estava pronto, as forças naturais da Terra começaram a agir sobre esses moldes supersensíveis, que continham, além de si mesmos, os elementos de todas as formas vegetais e animais passadas e futuras deste planeta. Portanto, o invólucro externo do homem passou por todas as formas vegetais e animais antes de adotar a forma humana. A doutrina secreta ensina que todo o universo é dirigido por forças e potências inteligentes e semi-inteligentes, como já foi afirmado desde o início. A teologia cristã admite e até reforça essa afirmação, embora estabelecendo uma divisão arbitrária ao se referir a essas potências e forças como anjos e demônios. A ciência nega a existência delas e ridiculariza a ideia. Os espíritas acreditam nos espíritos dos mortos, e exceto por eles, negam por completo a existência de outras espécies ou classes de seres invisíveis. Assim, os ocultistas são os únicos expositores racionais das antigas tradições, hoje transformadas, por um lado, em fé dogmática, e por outro, em negações também dogmáticas. Isso ocorre porque tanto a crença quanto a descrença abrangem, cada uma, apenas uma pequena parcela dos vastos horizontes das manifestações espirituais e físicas, e, portanto, ambas estão corretas de acordo com seus pontos de vista, e ambas estão equivocadas ao acreditar que podem abranger o todo nos limites de suas barreiras especiais e estreitas, isso porque nunca poderão fazê-lo. A esse respeito, a ciência, a teologia e até mesmo o espiritualismo demonstra uma sabedoria pouco maior do que a do avestruz, que esconde a cabeça na areia entre as pernas, certo de que nada mais pode existir além do seu próprio ponto de observação pessoal e da limitada área ocupada por sua cabeça. Seguem-se alguns trechos de um comentário particular até agora secreto, a existência inicial na primeira aurora da grande evolução, após a grande dissolução que se segue a cada idade do Criador, é uma qualidade espiritual consciente. Nos mundos manifestados ou sistemas solares, ela é em sua subjetividade objetiva, como um filme que vai do alento divino ao olhar do vidente em transe. Espalha-se como um fluido espiritual incolor, ao sair do nada através da infinitude. Está situada no sétimo plano, e em seu sétimo estado no nosso mundo planetário. É a substância da nossa visão espiritual. Não pode ser chamada assim pelos homens que permanecem em seu estado de vigília, consequentemente, denominaram-na, na sua ignorância, de Espírito de Deus. Ela existe por toda a parte e constitui a primeira fundação sobre a qual o nosso mundo, o sistema solar, foi construído. Fora dele, pode ser encontrada em sua prístina pureza somente entre os sistemas solares ou as estrelas do universo, os mundos já formados ou em formação, enquanto os que ainda estão no nada repousam em seu seio. Como sua substância é de natureza diferente da conhecida na Terra, os habitantes desta última, que veem através dela, acreditam, em sua ignorância e ilusão, que ela é o espaço vazio. Não existe a mínima porção de espaço vazio, em todo o ilimitado universo. A matéria ou substância é setenária em nosso mundo, da mesma forma que além dele. Além disso, cada um de seus estados ou princípios está dividido em 7 graus de densidade. O Sol, em sua reverberação visível, exibe apenas o primeiro, ou estado mais inferior do sétimo, que é o estado mais elevado da presença universal, o puro do puro, o primeiro alento manifestado da eternamente manifestada seidade. Todos os sóis centrais físicos ou objetivos são, em sua substância, o primeiro princípio do alento. E qualquer deles nada mais é senão um reflexo dos seus primitivos que estão ocultos aos olhos de todos, com exceção das inteligências espirituais, e sua substância corpórea pertence à quinta divisão do sétimo princípio da substância mãe, e está, portanto, 4 graus acima da substância solar refletida. Do mesmo modo que existem 7 substâncias princípio no corpo humano, assim também existem 7 forças no homem e em toda a natureza. A verdadeira substância do oculto, Sol, é um núcleo da substância mãe. É o coração e a matriz de todas as forças vivas existentes no nosso sistema solar. É o coração e o centro do qual procedem, para se espalharem em suas jornadas cíclicas, todas as potências que põem em ação os átomos na execução de seus deveres funcionais, e o foco dentro do qual eles se encontram mais uma vez em sua sétima essência a cada 11 anos. Podes rir daquele que te disser que viu o Sol, como se ele tivesse dito, que na verdade, o Sol se move para trás em seu trajeto diário. É devido à sua natureza setenária que o Sol é descrito pelos antigos como alguém dirigido por cavalos visíveis, como os metros dos Vedas, ou ainda, que apesar de identificado com as 7 classes de seres em seu orbe, é diferente deles, como é, na verdade, como tem igualmente 7 raios, como, de fato, tem. Os 7 seres que existem no Sol são os 7 santos, autogerados do poder inerente à matriz da substância mãe. São eles que enviam as 7 forças principais, chamadas raios, que no princípio da dissolução serão centralizadas em 7 sóis destinados à próxima evolução. A energia que infundem na existência consciente de cada sol é o que algumas pessoas chamam de Vishu, que é o alento da incondicionalidade. Nós o chamamos de vida manifestada una, que é, em si mesma, um reflexo do absoluto. Este último nunca deve ser mencionado por palavras nem citações para não poder retirar uma parte da nossa energia espiritual que aspira a alcançar seu estado, sempre gravitando espiritualmente para frente e na sua direção, da mesma maneira que todo o universo físico gravita para o seu centro manifestado, cosmicamente. O primeiro, a existência inicial, que enquanto permanece nesse estado de ser, pode ser chamado a vida una, é, como já foi explicado, um filme destinado a objetivos criadores ou formadores. Manifesta-se em sete estados, que com suas subdivisões setenárias, são os 49 fogos mencionados nos livros sagrados. O primeiro é a Mãe, matéria-prima. Dividindo-se nos seus sete estados primordiais, progride ciclicamente para baixo, depois de ter se consolidado no seu último princípio como matéria bruta, gira em torno de si mesmo e anima, com a sétima emanação desta última, o primeiro elemento e o mais baixo, a serpente que morde a própria cauda. Numa hierarquia ou ordem de seres, a sétima emanação de seu último princípio é, no mineral, a centelha que nele jaz latente, e é convocada para seu ser evanescente pelo positivo que desperta o negativo, e assim por diante. Na planta, é aquela força vital e inteligente que anima a semente e que a transmuta na folha da grama, ou na raiz e nos brotos. É o germe que se transforma na base dos sete princípios da coisa em que vive, expelindo-os quando essa coisa cresce e se desenvolve. Faz o mesmo com todos os animais. É o princípio da vida e a força vital, seus instintos e qualidades, e suas características e suas idiosincrasias especiais. Ao homem, dá tudo o que utiliza em todas as demais unidades manifestadas na natureza, mas nele desenvolve, além disso, o reflexo de todos os 49 fogos. Cada um desses sete princípios é o único herdeiro, e o participante, dos sete princípios da Grande Mãe. O alento do seu primeiro princípio é o espírito. Seu segundo princípio, a alma, que chamamos erroneamente o sétimo. O terceiro Dali, a massa cerebral no plano físico, e a mente que a põe em ação, que é a alma humana, segundo as suas capacidades orgânicas. É a força dirigente que existe nos elementos cósmicos e terrestres. Reside no fogo nascido de seu ser latente que se torna ativo, porque o total das sete subdivisões do princípio reside no fogo terrestre. Rodopia com a brisa, curva-se com o furacão, e põe o ar em movimento, cujo elemento também faz parte de um dos seus princípios. Procedendo ciclicamente, regula o movimento da água, atrai e repele as ondas, de acordo com as leis fixas das quais o sétimo princípio é a alma inspiradora. Seus quatro princípios superiores contêm o germe que se desenvolve nos deuses cósmicos, os três princípios inferiores alimentam a vida dos elementos, elementais. Em nosso mundo solar, a existência una é o céu e a terra, a raiz e a flor, o pensamento e a ação. É o sol, e está presente até no verme. Nenhum átomo pode fugir-lhe. Consequentemente, os antigos sábios chamavam-no Deus manifestado na natureza. Tudo aquilo que emana do absoluto, que somente por esse qualificativo, surge como a realidade una e única, por isso, tudo o que é estranho a esse absoluto, o elemento gerador e causador, deve ser, indiscutivelmente, uma ilusão. Contudo, é assim apenas do ponto de vista puramente metafísico. Um homem que se tenha na conta de mentalmente são, e que como tal é encarado por seus vizinhos, chama as visões de um irmão insano, cujas alucinações fazem a vítima extraordinariamente feliz ou supremamente desgraçada, conforme o caso, de ilusões e fantasias. Mas, onde está esse louco para quem as horríveis sombras de sua mente desorganizada, as suas ilusões, não são, futuramente, tão verdadeiras e reais como aquelas que seu médico ou protetor é capaz de ver? Tudo é relativo neste universo, tudo é ilusão. No entanto, a experiência em qualquer plano é uma realidade para o ser perceptivo cuja consciência se encontra nesse plano, embora essa experiência, encarada de um ponto de vista puramente metafísico, possa ser concebida como destituída de qualquer realidade objetiva. Mas não é contra os metafísicos, e sim contra os físicos e materialistas, que os ensinamentos esotéricos precisam lutar, e para estes, a força vital, a luz, o som, a eletricidade e até a força objetivamente impulsionadora do magnetismo, não possuem uma vida objetiva, pois dizem que existem exclusivamente como formas de movimento, sensações e efeitos da matéria. Em geral, nem os ocultistas, nem os teosofistas, rejeitam, como muitos erroneamente acreditam, os pontos de vista e as teorias dos cientistas modernos somente porque tais pontos de vista são contrários à teosofia. No entanto, a primeira regra da nossa sociedade é dar a César o que é de César. Consequentemente, os teosofistas são os primeiros a reconhecer o valor intrínseco da ciência. Mas, quando seus medalhões transformam a consciência numa secreção da massa cinzenta do cérebro, e tudo mais que existe na natureza numa manifestação de movimento, nós protestamos contra tal doutrina como sendo antifilosófica, autocontraditória e simplesmente absurda, do ponto de vista científico, tão absurda e mesmo mais absurda se encarada sob o aspecto oculto do conhecimento esotérico. Porque a luz astral possui segredos estranhos e misteriosos para aquele que nela pode ver, e os mistérios ocultos no interior das suas ondas incessantemente agitadas estão lá, em que pese a todo o grupo de materialistas e escarnecedores. Esses segredos, juntamente com muitos outros mistérios, continuarão inexistentes para os materialistas dos nossos dias, do mesmo modo que para os europeus a América não passava de um simples mito durante os primeiros anos da Idade Média, embora, vários séculos antes, escandinavos e noruegueses já tivessem desembarcado e se estabelecido no Novo Mundo, na verdade um mundo muito velho. Mas, como Colombo nasceu para redescobri-la e obrigar o velho mundo a acreditar nos antípodas, assim também nascerão outros cientistas que descobrirão as maravilhas, que atualmente os ocultistas afirmam existirem nas regiões do éter, com seus variados e multiformes habitantes e entidades conscientes. Então, nolens volens, a ciência será obrigada a aceitar as velhas superstições, como já fez de outras vezes. E tendo sido mais uma vez obrigada a aceitá-las, a julgar pelas experiências passadas, seus sábios professores exigirão, como no caso do mesmerismo e do magnetismo, hoje rebatizado de hipnotismo, a paternidade da coisa e rejeitarão seu antigo nome. Mas a verdade, por mais desagradável que seja às maiorias geralmente cegas, sempre teve seus defensores prontos a morrer por ela, e não serão os ocultistas que hão de protestar contra sua adoção pela ciência, independentemente do nome que lhe deem. Entretanto, até que a sua aceitação seja imposta de maneira absoluta pelos cientistas, muitas verdades ocultas continuarão a ser encaradas como verdadeiros tabus, como fenômenos espíritas e outras manifestações psíquicas, para que depois, seus ex-detratores delas se apoderem sem o mínimo gesto de reconhecimento ou gratidão. É muito pouco provável que as mentes das atuais gerações não estejam devidamente amadurecidas para receberem as verdades ocultas. Tal será o retrospecto fornecido aos pensadores avançados da sexta raça raiz sobre a história da aceitação da filosofia esotérica, total e incondicionalmente. Enquanto isso, as gerações da nossa quinta raça continuarão dominadas por preconceitos e prevenções. As ciências ocultas serão apontadas em cada esquina pelo dedo do sarcasmo, e todo mundo tentará ridicularizá-las e combatê-las em nome e para a maior glória do materialismo e sua pretensa ciência. Há cerca de 15 anos, a autora foi a primeira a repetir os sábios mandamentos do catecismo esotérico. Fecha a boca, para que não possas falar disto, o mistério, e se teu coração te fugiu, traze-o de volta para o seu lugar, porque esse é o objetivo da nossa aliança. E novamente, este é um segredo que causa a morte, fecha tua boca para que não o reveles ao vulgo, comprime o cérebro para que dele nada possa escapar e cair para fora, regras da iniciação. Alguns anos mais tarde, seria erguida uma ponta do véu de Ísis, agora, faça uma rasgadura maior. No entanto, os velhos e acatados erros, como os que se tornam a cada dia mais patentes e evidentes por si mesmos, estão agora formados em ordem de batalha, como anteriormente. Reunidos pelo conservadorismo cego, pela vaidade e pelo preconceito, mantêm-se constantemente na estacada, prontos para estrangular qualquer verdade, que despertando de seu sono milenar, peça permissão para entrar. Assim tem sido desde que o homem se transformou num animal. e que isso sempre provoca a morte moral para aqueles que são os seus arautos, que trazem à luz qualquer dessas antiquíssimas verdades, é um fato tão certo como é igualmente certo que transmitem vida e regeneração àqueles que estão aptos a aproveitar, mesmo nas mais insignificantes proporções, o que agora lhes está sendo revelado. Livro 2. Antropogênese. Nos tempos primitivos, uma virgem, linda filha do éter, permaneceu durante idades na grande vastidão do céu. Vagueou por 700 anos, trabalhou 700 anos, antes de nascer seu primogênito. Antes que uma linda pata descesse, apressadamente, na direção da mãe água. Acomoda-se suavemente sobre o joelho, procurando um bom lugar para o ninho, onde deitar seus ovos com segurança. Põe alegremente os ovos no ninho, 6, são os ovos que ela põe, depois, 7º, um ovo de ferro. Kalevala, runa primeira. Notas preliminares. As instâncias deste livro, o segundo, foram tiradas dos mesmos arquivos arcaicos que as instâncias sobre a cosmogonia, no livro primeiro. Relativamente à evolução da humanidade, a doutrina secreta apresenta 3 novas proposições que se mantêm em franca oposição à ciência moderna, bem como aos atuais dogmas religiosos. Assim, ensina a evolução simultânea, de 7 grupos humanos em 7 locais diferentes do nosso globo, o nascimento do corpo astral antes do corpo físico, e que o homem, nesta ronda, a quarta, precedeu a todos os mamíferos, inclusive os antropóides, no reino animal. São 2 as criações assim chamadas. Tais criações, segundo os ensinamentos ocultos, referem-se respectivamente à formação dos 7 homens primitivos pelos progenitores ou pais, e aqueles dos grupos humanos após a queda, a separação dos sexos. A primeira raça, que era imperfeita, nasceu antes da existência da balança, sexos. Seus filhos foram destruídos, como raça, pela fusão com a própria progenie, por exudação, vale dizer, a raça sexuada, que é a primeira, reencarnou na potencialmente bissexual, a segunda, esta última, nos andrógenos, que é a terceira raça primitiva, estes mais uma vez, reencarnaram-se na sexual, em fins da terceira raça. É perfeitamente certo que o aparente sobrenaturalismo desses ensinamentos, apesar de alegóricos, são tão diametralmente opostos à letra morta das narrativas da Bíblia, como também às últimas hipóteses da ciência, que provocarão um desmentido apaixonante. Entretanto, os ocultistas sabem que as tradições da filosofia esotérica devem ser corretas simplesmente porque são as mais lógicas e resolvem qualquer dificuldade. Antes de passarmos à antropogênese das raças pré-históricas, é conveniente concordar sobre os nomes a serem dados aos continentes nos quais essas 4 grandes raças, que precederam a nossa raça adâmica, ariana, nasceram, viveram e morreram. Seus nomes arcaicos e esotéricos foram muitos e variaram com a língua da nacionalidade que os mencionou nos seus anais e escrituras. Portanto, tendo em vista a possível e muito provável confusão que isso possa provocar, é mais conveniente adotar, para cada um dos 4 continentes constantemente mencionados, um nome mais familiar ao leitor culto. Assim, ficou estabelecido chamar o primeiro continente, ou melhor, a primeira terra firme sobre a qual a primeira raça foi criada pelos progenitores divinos, primeira. A imperecível terra sagrada. As razões para a escolha desse nome são explicadas da seguinte maneira. Disse que essa terra sagrada nunca teve a mesma sorte dos demais continentes, e isso porque é a única cujo destino é perdurar do princípio ao fim da evolução, por toda a duração de cada ronda. É o berço do primeiro homem e a morada do último mortal divino, escolhido para ser a semente da futura humanidade. Muito pouco se pode dizer dessa terra sagrada e misteriosa, exceto, talvez, e segundo a expressão poética de um dos comentários, que a estrela polar mantenha sob seu olhar atento desde a madrugada até os últimos raios do crepúsculo, de um dia, do grande alento. Segundo. Hiperbóreo será o nome escolhido para o segundo continente, a Terra que, a partir do Polo Norte, estendia seus promontórios na direção do Sul e do Oeste, a fim de abrigar a segunda raça, compreendendo todo o território do Norte da Ásia. Era esse o nome dado pelos gregos primitivos à longínqua e misteriosa região para onde a sua tradição fazia com que Apolo, Hiperbóreo, viajasse todos os anos. Astronomicamente, como é natural, Apolo é o Sol, que, abandonando seus santuários helênicos, costumava visitar periodicamente sua pátria distante, onde se dizia que permanecia oculto durante 6 meses. Historicamente, porém, ou melhor, etnológica e geologicamente, o significado é diferente. A terra dos Hiperbóreos, o país que se estendia para além de Bóreas, o deus de coração gelado do país das neves e dos furacões e que gostava de dormir pesadamente sobre a cadeia do Monte Rifaeus, não era nem um país ideal, como imaginado pelos mitólogos, nem uma terra situada nas vizinhanças da Cítia e do Danúbio. Era um continente real, uma terra verdadeira que nos tempos primitivos não conhecia o inverno, nem onde, mesmo atualmente, o frio dura mais de um dia e uma noite durante todo o ano. Os gregos diziam que as sombras noturnas jamais se estendiam sobre ela, porque é a terra dos deuses, a morada favorita de Apolo, o deus da luz, e seus habitantes são seus amados sacerdotes e servos. Hoje, isso pode ser encarado como uma ficção poética, naqueles recuados tempos, porém, era uma verdade poética. Propomos chamar o terceiro continente de Lemúria. Incluía certas áreas do que é hoje a África, mas, de outro modo, esse continente gigantesco, que se estendia do Oceano Índico à Austrália, desapareceu inteiramente sob as águas do Pacífico, deixando apenas, aqui e ali, alguns dos seus picos mais elevados que atualmente são ilhas. A doutrina secreta, além disso, estabelece um período de 4 a 5 milhões de anos para o período ocorrido entre o início e a evolução final da quarta raça raiz. No continente Lemur Atlantiano, 1 milhão de anos para a quinta, ou raça raiz ariana, da sua fundação até os dias atuais, e cerca de 850 mil anos desde a submersão da última grande península da Grande Atlântida. A cronologia esotérica não deve amedrontar ninguém, pois no que se refere aos números, as grandes autoridades científicas modernas são tão instáveis e incertas quanto as ondas do Mediterrâneo. E somente no que diz respeito à duração dos períodos geológicos, os sábios da sociedade real estão completamente à deriva, saltando com a maior facilidade de 1 milhão até 500 milhões de anos. No entanto, o ponto principal para nós não reside no acordo ou desacordo dos naturalistas quanto à duração desses períodos geológicos, mas sim, surpreendentemente, na sua concordância sobre um ponto de grande importância. Todos eles concordam em afirmar que durante o período Mioceno, quer tenha sido há 1 ou 10 milhões de anos, a Groenlândia e até os Spitzbergen, remanescentes do segundo continente, ou Hiperbóreo, tinham um clima quase tropical. Ora, os gregos pré-homéricos preservaram uma tradição viva dessa terra do Sol Eterno, para onde o seu Apolo viajava todos os anos. Durante o período Mioceno, a 70º de latitude norte, desenvolveu-se uma enorme quantidade de árvores, tais como o teixo, a sequoia vermelha, a sequoia comum, além de espécies californianas como a faia, os plátanos, os salgueiros, os carvalhos, os choupos e as nogueiras, do mesmo modo que a magnólia e a azânia, afirma a ciência. Em resumo, na Groenlândia floresciam plantas do sul desconhecidas nas regiões do norte. E então surge uma pergunta perfeitamente natural. Se os gregos tinham conhecimento, nos dias de Homero, da existência de uma terra hiperbórea, isto é, uma terra abençoada que estava fora do alcance de Bóreas, o deus do inverno e da tempestade, uma região ideal que os gregos posteriores e seus clássicos tentaram inutilmente localizar, procurando-a para além da Cítia, um país cujas noites eram breves e os dias longos. E ainda além daquela terra um país onde o sol nunca se põe e as palmeiras crescem livremente. Se sabiam de tudo isso, então, quem lhes revelou essas coisas? Em seu tempo, e durante períodos anteriores, a Groenlândia já devia estar coberta de neves perpétuas que jamais se derretiam, tal como atualmente. Tudo parece mostrar que a terra das noites curtas e dos dias longos era a Noruega ou a Escandinávia, para além das quais existia a terra abençoada da luz e do verão eternos, e para sabê-lo, suas tradições devem ter sido recebidas de outro povo mais antigo que eles, um povo conhecedor desses detalhes climáticos dos quais os gregos não podiam saber absolutamente nada. Mesmo atualmente, a ciência suspeita da existência, além dos mares polares e dentro dos limites do Polo Ártico, de um mar cujas águas nunca ficam geladas e de um continente eternamente verdejante. Os ensinamentos arcaicos afirmam a mesma coisa. Assim, para nós, basta a forte probabilidade de saber que durante o período mioceno da ciência moderna, existiu um povo que hoje é desconhecido da história, numa época em que a Groenlândia era um país quase tropical. As Estâncias de Dzian, Livro 2. Estância 1. Primórdios da Vida Senciente. Os Espíritos da Terra. 1. O espírito que move o quarto é o servo dos espíritos dos sete, aqueles que giram, dirigindo os carros em torno do seu Senhor, o olho único do nosso mundo. Seu alento dá vida aos sete, como deu vida ao primeiro. 4. O globo, a Terra. 7. Espíritos planetários. Olho único, sol espiritual, invocação da Terra ao Sol. 2. Disse a Terra, Senhor da face resplandecente, minha casa está vazia. Envia teus filhos para povoar esta roda. Tu já enviaste teus sete filhos ao Senhor da sabedoria. 7 vezes ele te vê mais próximo de si mesmo, 7 vezes mais ele te sente. Tu proibiste teus servos, os anéis pequenos, de captar tua luz e teu calor, que tua grande munificência intercepta a sua passagem. Agora, manda teu servo fazer o mesmo. Senhor da face resplandecente, o Sol. Esta roda, a Terra. Senhor da sabedoria, Mercúrio, o irmão mais velho da Terra. Anéis pequenos, os pequenos planetas existentes entre a Terra e o Sol. Mercúrio, Vênus e o Sol são um. A resposta do Sol. 3. Disse o Senhor da face resplandecente, eu te enviarei um fogo quando começar o teu trabalho. Ergue tua voz para outros planos e suplica a teu Pai, o Senhor do Lótus, que te envie seus filhos. Teu povo viverá sob o domínio dos senhores dos pais. Teus homens serão mortais. Os homens do Senhor da Sabedoria, não os filhos da Lua, serão imortais. Cessa as tuas queixas. Tuas sete peles ainda estão sobre ti. Tu ainda não estás pronta. Teus homens também não. Senhor do Lótus, a Lua. Senhor dos Pais, Deus da Morte, Juiz dos Mortais. Homens do Senhor da Sabedoria, a Humanidade de Mercúrio. Transformação da Terra. 4. Depois das grandes dores, ela expeliu de si mesma as três velhas e vestiu-se com sete peles novas, e permaneceu com a primeira. Dores, modificações geológicas. Três velhas, as peles das três primeiras rondas. Estância segunda. Fracassa a natureza desprotegida. Depois de períodos enormes, a Terra produz monstros. 5. A roda girou por mais 30 crores. Construiu formas e pedras moles que endureceram, plantas endurecidas que se tornaram flexíveis. O visível nasceu do invisível, os insetos e os de vidas curtas. Ela os expulsava de suas costas todas as vezes que eles ultrapassavam a mãe. Depois de 30 crores, ela voltou-se. Deitou-se sobre as costas e sobre o lado. Não chamou os filhos do céu, não chamou os filhos da sabedoria. Criou-os do próprio seio. produziu homens aquáticos, terríveis e maus. 30 crores, 300 milhões de anos, ou 3 idades ocultas. Deitou-se sobre as costas, mudança radical na inclinação do eixo da Terra. Pedras, minerais. Plantas, vegetação. Vidas curtas, animais, répteis. Expulsou-os de suas costas, convulsões geológicas. Os criadores ficaram descontentes. 6. Os homens aquáticos, terríveis e maus, ela mesma os criou com os restos dos outros. Das escórias e do lodo de seus primeiro, segundo e terceiro, ela os produziu. As inteligências espirituais vieram e observaram. Inteligências espirituais vindas do luminoso Pai-Mãe, das regiões imaculadas, das moradas dos mortais imortais. Ela mesma, a Terra. Restos dos outros reinos, mineral, vegetal e animal. Primeira, segunda e terceira, rondas. Pai-Mãe, solar lunar. 7. Estavam descontentes. Nossa carne não está ali. Não há formas adequadas para nossos irmãos da quinta. Não há moradas para suas vidas. Eles devem beber água pura, e não lodosa. Vamos secá-los. Quinta, hierarquia criadora, demônios. Secar, murchar, destruir. Elas destruíram as formas. 8. Chegaram as chamas. Os fogos com as centelhas, os fogos noturnos e os fogos diurnos. Secaram as escuras águas lodosas. Extinguiram-nas com seu calor, chegaram os espíritos do alto e os espíritos de baixo. Exterminaram as formas de duas e de quatro faces. Lutaram contra os homens caprídeos, contra os que tinham cabeça de cão e com os que tinham corpo de peixe. Chamas, da primeira hierarquia criadora. Espíritos de baixo, dos graus inferiores, mas um passo acima da nossa esfera terrestre. 9. As primeiras grandes marés. A água mãe, o grande mar, chorou. Ergueu-se, desapareceu na lua, que a tinha elevado, que lhe dera o ser. Lua, mais velha que a terra, a qual deu origem. 10. Depois que foram destruídos, a mãe terra ficou nua. Ela pediu que ficasse seca. Seca, tinha chegado a época da criação da crosta terrestre. Instância terceira. Tentativas para criar o homem. As descidas do Demiurgo. 11. O Senhor dos Senhores chegou. De seu próprio corpo separou as águas, e isso ficou sendo o céu de cima, o primeiro céu. Senhor dos Senhores, Demiurgo. Separou as águas, as de baixo das de cima. Primeiro céu, atmosfera, ar, firmamento. 12. Os deuses lunares tiveram ordem de criar. Os grandes senhores chamaram os senhores da lua e os de corpos sutis. Criai os homens, homens de vossa natureza. Dai-lhes suas formas internas. Ela construirá as coberturas externas. Serão macho-fêmea. Os senhores da chama também. Senhores da lua, ancestrais lunares, progenitores, pais, que deram aos homens os três princípios inferiores, desejo, vida, duplo. Ela construirá as coberturas, a terra fornece o princípio mais baixo, o corpo físico. Senhores da chama, que deram aos homens o quinto princípio, a mente. 13. Eles partiram, cada qual para a terra que lhes foi destinada, 7 deles, cada um no seu grupo. Os senhores da chama ficaram atrás. Eles não deviam criar. Eles, os deuses lunares. 14. Cada qual na terra que lhes foi destinada, 7 raças humanas diferentes, externa e internamente, em 7 zonas diferentes. Instância quarta. A criação da primeira raça. A criação dos homens. os sete hospedeiros, os nascidos da vontade, impelidos pelo espírito doador da vida, separaram os homens uns dos outros, cada um em sua própria zona. Sete hospedeiros, os senhores da lua. Nascidos da vontade, nascidos da mente, autocriados. Homens separados, criaram as sombras, isto é, os corpos astrais ou duplo etérico, para que os homens neles habitassem. Elas são sombras vazias. 15. Foram criadas sete vezes sete sombras dos futuros homens, cada qual com a sua própria cor e tipo. Todas inferiores a seu pai. Os pais, os que não tinham ossos, não podiam dar vida a seres com ossos. Seus filhos eram fantasmas, que não tinham forma nem mente. Por isso, são chamados de a raça das sombras. Sete vezes sete, cada raça raiz possui sete sub-raças. Os criadores ficam perplexos para saber como criar um homem dotado de raciocínio. 16. Como nasceram os homens? Como foram criados os pensadores dotados de mente? Os pais chamaram o próprio fogo em seu auxílio, que é o fogo que arde na terra. O espírito da terra chamou o fogo solar em seu auxílio. Os três, num esforço conjunto, criaram uma forma conveniente. Podia ficar de pé, andar, correr, deitar ou voar. Entretanto, ainda não passava de uma sombra sem sentidos. Fogo, fogo elétrico, fogo lunar. Fogo solar, espírito do sol. Os três, sol, lua, terra, ou por outra, o pai e os dois fogos. Uma forma conveniente, um animal perfeito. Sem sentidos, sem a mente. 17. O alento precisava de uma forma, os pais a forneceram. O alento precisava de um corpo denso, a terra modelou-o. O alento precisava do espírito da vida, os espíritos solares infundiram-no em sua forma. O alento precisava de uma imagem do próprio corpo, nós te daremos a nossa, disseram as inteligências espirituais. O alento precisava de um veículo dos desejos, já o tem, disse o secador das águas. Mas o alento precisava de uma mente para abarcar o universo, isso não podemos dar, disseram os pais. Eu nunca tive uma, disse o espírito da terra. A forma seria consumida se eu lhe desse uma mente, disse o grande fogo. O homem continuou como um fantasma oco e sem raciocínio. Assim, os que não tinham ossos deram vida àqueles que na terceira se tornaram homens dotados de ossos. Estância quinta. A evolução da segunda raça. Os filhos do Yoga. Os primeiros foram os filhos do Yoga. Seus descendentes, filhos do pai amarelo e da mãe branca. Os primeiros, raça assexuada. Pai amarelo, o sol. Mãe branca, a lua. A segunda raça, assexuada, surgiu através de geração e expansão, uma forma assexuada, sem distinção de sexo. Assim, ó discípulo, se originou a segunda raça. Geração, nascidos do suor. Assexuada, forma. Sem distinção de sexo, sombra. Os descendentes dos filhos do crepúsculo. Seus progenitores foram os autonascidos. Os autonascidos, as sombras dos corpos luminosos dos senhores, os pais, os filhos do crepúsculo. Seus progenitores, a primeira raça. Autonascidos, nascidos da vontade, nascidos da mente. Senhores, da lua. Crepúsculo, cadeia lunar. A sombra, ou homem astral, se interioriza e o homem desenvolve um corpo físico. Quando a raça envelheceu, as águas antigas se mesclaram com as águas novas. Quando suas gotas se tornaram turvas, dissiparam-se e desapareceram na nova corrente. Quente da vida. O exterior do primeiro tornou-se o interior do segundo. A antiga asa transformou-se na nova sombra, e a sombra da asa. As águas misturaram-se, a antiga, a primeira raça, misturou-se à primeira e tornou-se uma com ela. A primeira raça nunca morreu. O exterior tornou-se o interior. O homem desenvolve um corpo físico. Antiga asa, o duplo etérico. Nova sombra, o corpo grosseiro. Instância sexta. A evolução dos nascidos do suor. Continua a evolução das três primeiras raças. 22. Então, a segunda produziu a nascida do ovo, a terceira. O suor aumentou, suas gotas aumentaram e tornaram-se duras e redondas. O sol as aqueceu, a lua as esfriou e modelou, o vento alimentou-as até a sua maturidade. O cisne branco vindo da abóbada estrelada obscureceu a grande gota. O ovo da futura raça, o homem cisne da terceira posterior. Primeiramente, macho-fêmea, depois, homem e mulher. Terceira, raça. Cisne branco, a lua. Macho-fêmea, bissexual, hermafrodita, andrógeno. Homem e mulher, separação dos sexos há 18 milhões de anos. A segunda raça produz a terceira e morre. 23. Os autonascidos eram as sombras dos corpos dos filhos do crepúsculo. Nem a água e nem o fogo puderam destruí-los. Seus filhos, porém, foram destruídos. Autonascidos, a primeira raça. Seus filhos foram, a segunda raça foi destruída pela água e pelo fogo. Instância sétima. Dos sete divinos para a primeira raça humana. Os criadores superiores rejeitam em seu orgulho as formas desenvolvidas pelos filhos do yoga. 24. Os filhos da sabedoria, os filhos da noite, prontos para renascer, desceram. Observaram as formas vis da terceira primitiva. Podemos escolher, disseram os senhores, e possuímos a sabedoria. Alguns tomaram conta das sondas. Outros projetaram uma faísca. E outros adiaram até a quarta. De sua própria forma supriram o veículo desejo. Os que entraram tornaram-se aliados. Os que receberam apenas uma faísca continuaram desprovidos de conhecimento, a faísca permaneceu bruxuleante. A terceira continuou sem mente. Suas vidas não estavam prontas. Estas ficaram separadas entre as sete. Tornaram-se estúpidas. A terceira estava pronta. Nestes, nós habitaremos, disseram os senhores da chama e da sabedoria negra. Filhos da noite, os da primeira cadeia. Vis, do ponto de vista intelectual, porque ainda destituídos de sentidos e mente. Terceira primitiva, a primeira metade da terceira raça. Quarta, raça. Conhecimento, conhecimento superior. Suas vidas, suas monadas. Não estavam prontos para encarnar. Há sete espécies ou raças humanas primitivas. Estúpidos, de inteligência limitada. A terceira subraça da terceira raça raiz. Da sabedoria negra, os demônios nascidos do corpo da noite, a primeira cadeia. Eles não encarnarão nos primeiros nascidos do ovo. 25. Como agiram os filhos da sabedoria? Eles rejeitaram os autonascidos. Não estavam prontos. Repeliram os nascidos do suor. Não estavam prontos. Não ocupariam os primeiros nascidos do ovo. Autonascidos, a primeira raça. Nascidos do suor, a segunda raça, destituída de ossos. Primeiros nascidos do ovo, as primeiras sub-raças da terceira raça. Escolheram os andrógenos. 26. quando os nascidos do suor produziram os nascidos do ovo, os duplos, os fortes, os poderosos dotados de ossos, os senhores da sabedoria disseram, agora precisamos criar duplos, a terceira raça andrógina, o primeiro dotado de mente. 27. A terceira raça tornou-se o veículo dos senhores da sabedoria. Ela produziu pelo poder mágico os filhos da vontade e do yoga, criou-os, os pais sagrados, ancestrais dos alhates. Poder mágico, poder criador da vontade e do pensamento, saindo da luz e da vida eterna, e dos fenômenos da matéria. Pais sagrados, o sagrado grão de semente dos futuros salvadores da humanidade, da hierarquia espiritual do mundo não procriados, mas criados de modo realmente imaculado. Instância oitava. A evolução dos mamíferos, a primeira queda. Como foram produzidos os primeiros mamíferos? 28. Os primeiros mamíferos foram produzidos das gotas de suor, dos resíduos da substância, da matéria dos corpos mortos de homens e animais da ronda anterior, e da poeira rejeitada. Ronda anterior, primeiros mamíferos, da atual quarta ronda, na qual os mamíferos foram obra da evolução posterior ao homem. Uma evolução quase darwiniana. 29. Animais dotados de ossos, dragões das profundezas e serpentes voadoras foram acrescentados às coisas rastejantes. Os que rastejam sobre a terra ganharam asas. Os de grande pescoço que vivem na água tornaram-se os progenitores das aves do ar. Animais dotados de ossos, vertebrados. Coisas rastejantes, répteis. Os animais ganham corpos sólidos. 30. No decorrer da terceira, os animais sem ossos cresceram e se modificaram, transformaram-se em animais dotados de ossos, e suas sombras se solidificaram. A terceira, raça. Animais dotados de ossos, surgiram primeiro os vertebrados, em seguida os mamíferos. Anteriormente, os animais eram, assim como o homem, proto-organismos etéreos. A separação dos sexos. 31. Os animais foram os primeiros que tiveram os sexos separados. Começaram a procriar. O homem duplo, então, também se separou. Disse, sejamos como eles, unamo-nos e façamos outras criaturas. E uniram-se. Separados, em macho e fêmea. Hoje em dia é indiscutível a existência dos antigos mamíferos hermafroditas e a subsequente separação dos sexos, mesmo do ponto de vista da biologia. O primeiro pecado dos homens sem mente. 32. E aqueles que não possuíam a faísca tomaram para si grandes fêmeas animais. Engendraram nelas as raças mudas. Porque eles também eram mudos. Mas suas línguas estavam soltas. E as línguas dos seus filhos permaneceram mudas. Eles procriaram monstros. Uma raça de monstros arqueados, cobertos de pelo vermelho, que caminhavam sobre os quatro membros. Uma raça que é muda para esconder a vergonha da sua origem. Aqueles que não possuíam a faísca, os estúpidos do verso 24. Raça de monstros, não os antropoides ou outros primatas. Mas, de fato, aqueles que os antropólogos chamam de coelho perdido, o primitivo homem inferior, o pseudo-homem, e não o verdadeiro homem. Até essa raça encontrar-se-á em um dos sete caminhos no último dia. Vergonha, de sua origem animal, que os nossos modernos cientistas deveriam salientar, se pudessem. Instância nona. A evolução final do homem. Os não-criadores se arrependem. 33. Observando isso, os espíritos que não haviam construído o homem choraram, dizendo, observando isso, observando o pecado cometido com os animais. Os espíritos, os filhos da sabedoria, não haviam construído, recusaram-se a criar. eles espiam a própria negligência. 34. Os sem mente macularam nossas futuras moradas. Isso é karma. Vamos morar em outros lugares. Vamos ensiná-los melhor, para evitar o pior. E assim fizeram. Os homens são dotados de mentes. 35. Então, todos os homens passaram a ser dotados de mentes. Eles presenciaram o pecado dos que não tinham mente. O pecado, a queda. O sábio guarda o lar da ordem da natureza. A quarta raça desenvolve a fala perfeita. 36. A quarta raça desenvolveu a fala. Desenvolveu a fala. A primeira raça era muda, a segunda possuía uma linguagem de sons, sons cantados e compostos somente de vogais, de início. A terceira desenvolveu uma ligeira melhoria sobre os diversos sons da natureza, como o grito dos insetos gigantescos e dos primeiros mamíferos. Depois da separação dos sexos, na última fase da terceira raça, surgiu a linguagem monossilábica. Por esse tempo, toda a humanidade falava uma língua única e labial. A quarta raça desenvolveu a linguagem aglutinada, e a quinta, a inflexiva. Todas as unidades andrógenas foram separadas e tornaram-se unissexuais. 37. Um tornou-se dois, e também todas as coisas vivas e rastejantes que ainda eram únicas, os peixes gigantescos, as aves e as serpentes de cabeças escamosas. Ó um, os andrógenos. 2. Macho e fêmea. Estância décima. A história da quarta raça. O nascimento da quarta raça, atlantiana. 38. Assim, dois a dois, nas sete zonas, a terceira raça produziu a quarta, os deuses passaram a ser não deuses. Sete zonas, do terceiro continente, a Lemúria. Dois a dois, machos e fêmeas. Não deuses, demônios, anjos caídos, homens. As sub-raças da quarta humanidade começaram a dividir-se e a misturar-se, produziram as primeiras raças mistas de várias cores. 39. A primeira, de cada zona, era da cor da lua, a segunda, amarela como o ouro, a terceira, vermelha, a quarta, parda, que se tornou negra. Os primeiros sete rebentos humanos eram todos iguais. Os futuros sete começaram a misturar-se. Os primeiros sete rebentos humanos, da primeira subraça. Os futuros sete, da segunda subraça. Todos iguais, de sangue puro. A superioridade da raça atlantiana sobre as outras raças. 40. Então, a terceira e a quarta tornaram-se orgulhosas. Somos os reis, somos os deuses. A terceira e a quarta, raças lêmuro-atlantianas. Mergulharam no pecado e procriaram crianças e monstros. 41. Tomaram esposas de aparência agradável. Esposas tiradas dos, sem mente, os estúpidos. Procriaram monstros, demônios cruéis, machos e fêmeas, e também mulheres demônios de mente curta. Estúpidos. Tomaram esposas. A primeira guerra que a Terra presenciou, o primeiro sangue derramado, foi o resultado do desenvolvimento dos olhos e dos sentidos humanos, que permitiu que o homem visse que as filhas e as mulheres dos seus irmãos eram mais graciosas que as suas. Os primeiros germes do antropomorfismo e da religião sexual. Eles perderam o terceiro olho. 42. Construíram templos para o corpo humano. Adoraram macho e fêmea. Então, o terceiro olho deixou de funcionar. Adoraram macho e fêmea, princípios do falicismo e do culto sexual. O terceiro olho deixou de funcionar, uma vez que o homem mergulhou profundamente no lodaçal da matéria. Estância décima primeira. Civilização e destruição da terceira e da quarta raça. Os lêmuro-atlantianos, construíram cidades e disseminaram a civilização. O estágio inicial do antropomorfismo. 43. Eles construíram enormes cidades, com terras e metais raros. Dos fogos expelidos, da pedra branca das montanhas e da pedra preta, esculpiram as próprias imagens, do mesmo tamanho e semelhança, e as adoraram. Eles, os lemuro-atlantianos. A esta altura temos de misturar ambos e citá-los coletivamente durante certo tempo. Dos fogos expelidos, lava. Pedra branca, mármore. Pedra preta, dos fogos subterrâneos. Suas estátuas, testemunhos da altura dos lemuro-atlantianos. 44. Construíram grandes imagens de 9 jardas de altura, do tamanho de seus próprios corpos. Os fogos internos tinham destruído a terra dos seus pais. As águas ameaçaram o quarto. Fogos internos, chamas vulcânicas. Terra dos seus pais, a Lemúria. O quarto, continente, a Atlântida. A Lemúria foi destruída pelo fogo, a Atlântida pela água. O dilúvio. 45. Chegaram as primeiras grandes águas. Elas inundaram as 7 grandes ilhas. 7 grandes ilhas. Instância 12ª. A quinta raça e seus instrutores divinos. Os remanescentes das duas primeiras raças desaparecem para sempre. Grupos das várias raças atlantianas foram salvos do dilúvio juntamente com os futuros pais da quinta. 47. Poucos sobreviveram. Somente alguns amarelos, alguns pardos e negros, e alguns vermelhos. Os da cor da lua desapareceram para sempre. Os da cor da lua, da primitiva estirpe divina da primeira e da segunda raças. Amarelos, pardos, negros, vermelhos, subdivisões da primeira sub-raça da quinta raça raiz. Origens da nossa raça atual, a quinta. As primeiras dinastias divinas. 48. A quinta foi criada com a estirpe sagrada que sobreviveu, e foi governada pelos primeiros reis divinos. Os primeiros lampejos na história, hoje atribuídos à cronologia alegórica da Bíblia, com a história universal a eles escravizada. A natureza dos primeiros instrutores e civilizadores da humanidade. 49. As serpentes que desceram novamente, que fizeram as pazes com a quinta, que a ensinaram e instruíram. Serpentes que desceram novamente, os adeptos, ou sábios que viviam em moradas subterrâneas, geralmente ao abrigo de certo tipo de estruturas piramidais, são as serpentes de sabedoria cujas tocas encontram-se agora sob as pedras triangulares. Pós-fácil. Carta de Murilo Nunes de Azevedo. O livro perdido de Dzia. A bendita maldição. Na natureza, nada é uniforme. A terra é cheia de irregularidades que vão desde o deserto mais inóspito ao pico nevado da montanha. Os seres humanos seguem a mesma lei. A grande maioria, entretanto, é plana, sem qualquer atração. Apenas alguns poucos seres, psicologicamente falando, atingiram o pico da montanha. Pouquíssimos são os Himalaias do espírito, e esses picos isolados não são compreendidos pelos homens da planície. Desse fato surgem os ataques, a crucificação, as lanças, as balas, a cicuta, os aviões de guerra cruzando os céus, recursos usados pela mediocridade para defender a sua tranquilidade ameaçada. A sabedoria eterna da Índia nos fala das 3 qualidades da natureza, tamas, rajas e sattva. Tamas é a inércia, que vai da imobilidade do mineral à mente do homem comum, fechada aos estímulos da vida espiritual. Rajas é o movimento que está presente em tudo. A força do vento, das marés, da energia contida no átomo e nas estrelas. É a pressão que está sempre modificando o que existe para que uma nova forma de vida possa nascer. os jovens, os revolucionários e todos os que lutam de infinitas maneiras para promover as transformações são instrumentos dessa lei suprema. Por fim, a harmonia de sattva. O equilíbrio dentro do aparentemente instável. A conscientização de uma paz, que está no coração de tudo desde todo sempre, que foi esquecida. Uma visão ampla da realidade mostra essas três qualidades sempre em ação. Os que se arriscaram a ir contra a ordem estabelecida das coisas colheram em todas as épocas os resultados negativos dessa atitude. Em seu livro A Realidade da Alma, o psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung afirma: pensar de modo diferente do aceito pela corrente do momento tem sempre um caráter clandestino e danoso, quase indecente, doentio ou blasfemo, e por essa razão é socialmente perigoso para o indivíduo. Aquele que pensa por conta própria está nadando insensatamente contra a corrente. A única observação que podemos fazer, discordando em parte do famoso autor, é que, se a raça humana não tivesse tido homens que lutaram a qualquer preço, insensatamente contra a corrente, talvez ainda estivéssemos morando nas cavernas. A sabedoria divina da natureza servisse desses homens predestinados como instrumentos da transformação do mundo. Há, sem dúvida, por trás de todos os acontecimentos aparentemente sem significado, um governo oculto. Uma afirmativa dessa natureza pode escandalizar os modernos, os de mente científica que não compreendem a verdadeira ciência, os materialistas que só acreditam no que veem, e no entanto, são cegos de nascença que nunca poderão compreender, por mais que falem, o que seja o Sol. Esse governo, inúmeras vezes analisado por vários autores, entre os quais o controvertido René Guénon, é uma realidade. Sente-se a sua presença no cair de uma folha, nas forças desencadeadas num terremoto, no brilho de uma estrela. Tudo está significativamente ligado dentro de um plano maior, cujo desígnio não conseguimos compreender. Os verdadeiros cientistas, nos seus laboratórios de pesquisa, sentem a presença dessa predestinação. Helena Petrovna Blavatsky, ou melhor, Helena Blavatsky, como é mais conhecida, foi um desses seres predestinados de que falamos. Sua vida a qualifica como uma das pessoas mais extraordinárias de todos os tempos. Algo fora do espaço e do tempo, que se movia em dimensões que não eram as comuns. Sua atuação foi tal que levantou contra si, bem como contra os que a cercavam como discípulos fiéis, toda sorte de ataques. Ainda hoje, apesar de ter morrido em 1891, muitas pessoas a consideram uma das figuras mais controversas do século XIX. Aos poucos a verdade histórica está sendo restabelecida, e das nuvens das calúnias, surge o pico da verdade que ela tão bem defendeu. Recentemente, Jacques Bergier apresentou em Les Livres Maudits uma série de meias-verdades. Segundo ele, pesa sobre Blavatsky uma terrível maldição. Seu crime foi o de ter revelado ao mundo as chamadas instâncias de Dzian, pela primeira vez apresentadas ao público de língua portuguesa nesta edição. O texto, zelosamente guardado nos mais recônditos mosteiros do Tibete, é protegido de todas as maneiras contra a divulgação. Ostenta o selo de secreto, e ninguém poderá profaná-lo impunemente. O seu conhecimento desvela as chaves do passado mais distante e coloca à disposição do leitor poderes singulares. Os trechos que Helena Blavatsky divulgou são apenas os que erguem uma ponta do véu sobre a origem do universo, da Terra e do ser humano, e são notavelmente modernos. Bergier vai além, ao afirmar a existência de uma enigmática fraternidade dos homens de preto. Uma espécie de máfia do espírito humano, que tem por incumbência manter a humanidade subjugada aos seus obscuros dogmas e interesses. Eis uma das meias-verdades que mencionamos. É preciso salientar que acima desses homens existe uma fraternidade negra que se opõe a tudo o que possa libertar o ser humano. Suas ramificações e sub-ramificações são insondáveis. À primeira vista, parecem completamente desconectadas. No entanto, quando investigadas mais profundamente, suas interligações podem ser nitidamente percebidas. Trata-se, por assim dizer, da mesma mão que tirou a vida de Érico Matei, crucificou Cristo e levantou contra Helena Blavatsky todas as calúnias. Essa supermáfia era antigamente simbolizada pela figura do demônio, o príncipe do mal, o senhor das trevas. É uma força que efetivamente existe, conforme declarou o Papa Paulo VI, e está sempre vigilante para atuar em todos os campos. Basta o equilíbrio ser ameaçado, uma luz começar a surgir, uma ideia nova proliferar, para que esse supermecanismo de censura seja automaticamente acionado. São inúmeras as vítimas dessa organização das trevas. Sócrates foi condenado à morte e obrigado a beber cicuta para que não instigasse a inquietação filosófica na mente dos homens. Giordano Bruno perdeu a vida queimando na fogueira pelo crime de afirmar às pessoas que os mundos eram infinitos. Todas as ideias de abertura e aprimoramento constituem um estágio da evolução que conduz o ser humano a Deus. São conceitos muito perigosos, pois podem promover o despertar das massas, algo que essa fraternidade negra tanto receia. Ela se utiliza habilmente da chamada opinião pública para arrasar aqueles que pretende destruir. Corrompe de todas as maneiras o discernimento da criatura humana. A sociologia levantou um pouco o véu ao estudar o mecanismo dos grupos de pressão e suas técnicas para defender aquilo que julgam ser o certo. Utilizam desde a corrupção pura e simples até contas numeradas nos bancos suíços, não hesitando em recorrer ao assassinato, se necessário. Blavatsky tinha consciência dessa enorme pressão e assim se referia à chamada opinião pública. A opinião pública é um tirano invisível, intangível, onipresente, uma hidra de mil cabeças, é a mais perigosa das bestas, pois é composta de mediocridades individuais. Vejamos quais os tabus que Helena Blavatsky teve a coragem de quebrar e que originaram os violentos ataques de que foi vítima tanto em vida quanto depois de morta. Podemos apontar 8 causas fundamentais. 1. O fato de ela querer ser verdadeiramente mulher, totalmente emancipada e não uma boneca escrava dos homens para ser usada como mera fábrica de prazer ou trabalho. 2. Viajar constantemente pelo mundo, numa época em que os meios de comunicação e informação eram escassos. 3. Possuir poderes psíquicos de grande desenvolvimento e que provocavam, inúmeras vezes, grande curiosidade em torno de si. E 4. Ter repudiado publicamente o cristianismo e se convertido ao budismo. Contra ela caía a cólera dos missionários que tentavam em vão converter os infiéis. 5. Apresentar ao mundo o valor imenso do conhecimento tradicional da Índia. Foi ao ler os livros de Helena Blavatsky que Gandhi encontrou a sua vocação. E 6. Não possuir título universitário e ter a coragem de escrever contestando inúmeras ideias em vigor na época. E 7. Ser russa de nascimento, o que já era condição não muito favorável. Seus constantes deslocamentos pelo mundo causavam em muitos círculos a suspeita de que fosse uma espiã a serviço do Tsar. Contra ela movimentaram-se serviços de contra-espionagem de vários países. E 8. Ter total desprezo pela opinião pública. Não pretendia agradar a ninguém, tendo adotado como divisa a frase que mais tarde se tornaria o lema da sociedade teosófica, por ela fundada, não há religião superior à verdade. Uma vez que qualquer um desses pontos já era perigoso por si mesmo, qual não seria, então, o poder combinado deles? A vida extraordinária de Helena Blavatsky contém passagens fascinantes que aguardam um autor capaz de escrever uma biografia definitiva, embora inúmeras já tenham sido publicadas. A necessidade desse livro torna-se cada vez mais evidente à medida que o tempo passa e a imponente figura dessa mulher começa a se destacar claramente no panorama dos grandes vultos da história humana. Helena Petrovna Blavatsky, a predestinada, foi envolvida por eventos extraordinários desde o seu nascimento em 30 de julho de 1831. A pequena localidade de Ekaterinoslava, na Ucrânia, estava, como toda a Rússia, assolada por uma epidemia de cólera. As igrejas estavam abarrotadas de pessoas suplicando aos céus que a ira divina fosse aplacada. Nas estradas, as carroças afundavam na lama, repletas de cadáveres, e ali permaneciam à espera dos abutres. Por toda parte predominavam as cores escuras, as janelas cerradas, o temor do contágio. Um dos primeiros biógrafos de Blavatsky, Sine, afirma, ela veio ao mundo no meio de caixões e lágrimas. Seu batismo, envolto em toda a pompa da Igreja Ortodoxa Russa, reuniu no templo toda a família e os servos. Subitamente, uma vela que não estava firmemente acesa incendiou o manto do sacerdote que celebrava a cerimônia. O ritual foi interrompido e o sacerdote retirado, gravemente queimado. A superstição dos camponeses interpretou esse evento como um sinal do destino, e logo uma série de histórias peculiares começou a circular, enquanto a jovem Helena crescia como os animais, livre e desimpedida, misturando-se com os camponeses em suas brincadeiras, cavalgando sem sela. Certo dia, brincando perto de um riacho com um menino da sua idade, enfurecida por qualquer razão, ela praguejou, enviando o garoto para o reino de Rossalka, o temido demônio feminino das lendas da Ucrânia. Por trágica coincidência, o menino acabou morrendo afogado ao fugir apavorado, aumentando ainda mais a aura peculiar que a cercava. Seu avô era então o governador de Saratov, onde vivia em um antigo castelo que a pequena adorava explorar. O que atraía, no entanto, não eram os salões luxuosamente decorados ao estilo francês, mas os subterrâneos onde ninguém se aventurava, pois eram, segundo a tradição, assombrados por aqueles que ali haviam perecido acorrentados. Muitas vezes, o avô precisou enviar grupos de servos com archotes em busca de sua neta no meio desse labirinto de celas e passagens. Ela frequentemente era encontrada absorta em contemplação junto a algum esqueleto. Apesar dessas escapadas e das corridas desenfreadas pelos campos, a jovem recebeu uma educação tradicional. Lia e falava fluentemente o francês, além de se dedicar a trabalhos manuais, estudos de piano e pintura em aquarela. Seguia o modelo tradicional da época em que uma moça nobre era vista como um adorno para os salões iluminados. É importante notar que Helena Blavatsky não recebeu instrução de nível universitário, o que mais tarde surpreenderia muitos, dado o grau de erudição demonstrado por ela em diversos campos. Aos 18 anos, foi obrigada a se casar com o general Nikifor Vassilievich Blavatsky, que era vários anos mais velho que ela. Ela de forma alguma se submeteu ao marido, e ele a manteve praticamente prisioneira, com guarda permanente para evitar sua fuga. No entanto, ela conseguiu burlar a vigilância e escapar. Auxiliada financeiramente pelo pai, iniciou uma das vidas mais extraordinárias que já se ouviu falar. O número de viagens que realizou e as regiões que visitou são impressionantes. Um breve resumo, 1849-50, viajou pela Turquia, Grécia, Egito e chegou à França. 1851, encontrou pela primeira vez seu mestre, aquele que daí por diante orientaria sua vida espiritual. 1851, outono partiu para o Canadá, onde investigou o modo de vida dos índios. Juntou-se a uma tribo próxima a Quebec e permaneceu por algum tempo estudando medicina natural. Mais tarde, a encontramos em sua passagem por Nauvoo, Illinois, buscando conhecer a comunidade mórmon que havia se deslocado para a cidade do Lago Salgado, no estado de Utah. 1851, inverno a vemos envolvida com o ritual de feitiçaria vodu em Nova Orleans. Em seguida, partiu para o Texas em direção à América Central, via México. 1852, no Texas, conheceu um velho canadense chamado Père Jacques, famoso por seus poderes divinatórios, e chegou ao Peru, onde descreveu detalhadamente vários templos existentes na região. 1852, verão e inverno nas Índias Ocidentais, encontrou um inglês que havia conhecido na Alemanha e que também estava em busca do sobrenatural. No México, conheceu um hindu interessado nas mesmas pesquisas. Os três embarcaram em uma viagem à volta da África, chegando ao Ceilão no final do mesmo ano. De 1852 a 1853, tentou pela primeira vez penetrar no Tibete, mas foi capturada pelos ingleses e levada de volta para a Índia. Em seguida, dirigiu-se ao sul do país, e posteriormente, a Singapura e Java, de onde retornou para a Inglaterra. 1853, outono estava na Inglaterra durante a Guerra da Crimeia. Atuou como solista de piano na Philharmonic Society em Londres. É relevante mencionar que Helena Blavatsky era uma pianista extraordinária, tendo sido aluna de Ignaz Moscheles. 1854, verão há registros de sua passagem por Nova York e Chicago. cruza os Estados Unidos em direção ao oeste e, com um grupo de imigrantes, chega à Califórnia. Em 1855, parte para o Oriente, atingindo o Japão, onde encontra os membros da seita mais esotérica, os Yamabushis. É possível que tenha sido iniciada em alguns de seus mistérios por eles. Em sua obra Glossário Teosófico, assim se expressa, Yamabushi ou Yamabushi. Uma seita do Japão, muito antiga, integrada por místicos de grande sabedoria. São monges militantes e guerreiros, se necessário, assim como certos yogis no Rajputana na Índia e os lamas do Tibete. Essa fraternidade mística fica próxima a Kyoto e é notável pelos seus poderes de cura. Nesse mesmo ano, a encontramos na Índia, onde visita Cachemira, Ladakh, a fronteira com o Tibete e a Birmânia. Dá novamente uma rápida escapada até Java. Em 1857, retorna à Europa. No ano de 1858, há traços de sua passagem pela França e pela Alemanha, tendo chegado à cidade de Pskov, na Rússia, na noite de Natal, para grande espanto de sua irmã Vera. Na primavera de 1859, está com o pai em São Petersburgo. Durante a primavera e o verão de 1860, parte para Tiflis para visitar os avós e mora com eles durante um ano. Em 1861, mora durante um ano em Tiflis com o marido. Em uma carta, ela diz: "Foi em 1861 que voltei a Tiflis e me reconciliei com Blavatsky, tendo morado com ele na mesma casa durante um ano. Mas faltou-me paciência para viver com um tolo, e o deixei de novo." De 1863 a 1864, passa pela região do Cáucaso, viajando para Imeretia, Guria e Mingrelia, nas florestas virgens da Afásia. Em 1865, cruza os estados bálticos, o Egito, a Síria e a Itália. No verão de 1865, está em Petros, no Cáucaso, e depois volta à Itália. Entre 1865 e 1867, consegue penetrar no Tibete, onde recebe instruções em um mosteiro na região de Shigabze. Na primavera de 1867, encontra-se novamente na região balcânica, em particular na Hungria. Há notas manuscritas em que ela fala de sua jornada de barco pelo Danúbio e de diligências passando pelas cidades de Braço, Sebem, Fervar, Belgrado e outras. No outono de 1867, é encontrada em Bolonha, na Itália, onde está envolvida com os revolucionários italianos. Lutou ao lado de Garibaldi na Batalha de Mentana, onde foi ferida no dia 2 de novembro de 1867. Em 1868, a encontramos em Florença, de onde parte para Belgrado, na Iugoslávia, e depois para Constantinopla. Depois de algum tempo na Turquia, dirige-se mais uma vez para a Índia. Em 1868, Helena Blavatsky está mais uma vez no Tibete em companhia de seu mestre. De 1869 a 1870, permanece recebendo treinamento em vários mosteiros tibetanos. Há uma carta entregue à sua tia em Odessa, na Rússia, que diz: "Os nobres parentes de Madame Helena Blavatsky não têm qualquer motivo para preocupação. A filha e sobrinha deles não deixou este mundo. Está viva e deseja que aqueles que a amam saibam que está bem e sente-se muito feliz nesse distante e desconhecido local que escolheu para si. Esteve muito doente, mas já está boa, graças à proteção do Senhor Sangue Gias encontrou amigos devotados que cuidaram dela tanto física como espiritualmente. Que as senhoras fiquem, portanto, calmas. Antes de 18 novas luas terem surgido, ela voltará para sua família." Em 1870, no final desse ano, está na Índia, retornando depois para a Europa pelo canal de Suez. No verão de 1871, parte para o Egito, procedente do porto grego de Pireu, a bordo do SS Eunomia que afundou em decorrência de uma explosão, entre as ilhas de Doxus e Hidra, no dia 21 de junho. Esse fato é mencionado como tendo sido produzido pelos homens de preto para destruí-la pelo fato de ter sido iniciada nas instâncias de Dzia. Seja como for, Helena Blavatsky foi uma das poucas sobreviventes da catástrofe, tendo recebido toda a assistência do governo grego que a envia a Alexandria, no Egito. No outono de 1871, forma uma sociedade espírita no Cairo, a fim de investigar os fenômenos mediúnicos, mas fracassa no empreendimento. Parte do Cairo em abril de 1872, indo para a Síria e a Palestina. Entra em contato com a comunidade dos drusos do Monte Líbano. No verão de 1872, retorna a Odessa antes das 18 luas, conforme indicado por seu mestre, mas não permanece por muito tempo. Em 1873, já está na Romênia, em Bucareste, de onde parte para Paris, indo residir com o seu primo na rua da Universidade 11. Subitamente parte para a América, onde chega no dia 7 de julho. Passa dificuldades financeiras em decorrência da morte de seu pai. Trabalha na imprensa, escreve artigos para jornais russos e faz traduções. Muda-se constantemente. É intensa a curiosidade que desperta em todos os círculos. Em 1874, é enviada para presenciar os estranhos acontecimentos espíritas ocorridos no caso do Zed, em Vermont. Lá encontra, no dia 14 de outubro, o seu companheiro de ideal, o coronel Henry Chilcott, que estava em missão jornalística. Escreve, em consequência, um artigo intitulado As Manifestações Zed para o Gráfico Diário. Em 1875, entre inúmeras atividades, funda a Sociedade Teosófica, que teria uma atuação marcante na formação do mundo do século XX. Em 1876, escreve Sem Parar Guiz e Sem Véu, que seria o seu primeiro marco como ocultista. Colabora em vários jornais norte-americanos e russos. Em 1878, naturaliza-se norte-americana e parte para a Índia mais uma vez, no SS Canadá, em companhia de Henry Olcott. Permanece algum tempo em Bombaim, morando em Jirgaon Back Road 108, no bairro nativo da cidade. Encontra-se com Alfred Sinnett, chefe da redação do jornal The Pioneer, que exercia grande influência na Índia. Visita as cidades do norte da Índia e também as grutas de Karli, Rajputana, Allahabad, Cavori, Jajmer, Bhutpuri, Jaipuri, Ember, Meerut e outras. Em 1880, há uma intensa atividade de propagação da teosofia. Parte para o Ceilão, onde recebe a consagração como budista. Volta à Índia, onde visita Simla, Amritsar e Benares. No ano de 1881, novamente em Simla, Umbala, Dehradun, Saharanpur, Meerut e outras cidades. Em 1882, Helena Blavatsky está em plena atividade na Índia. Seu dinamismo é surpreendente. No dia 9 de outubro, está novamente em território tibetano nas fronteiras do Sikkim. Nesse ano, é comprado o Parque de Adyar, em Madras, local em que até hoje está situada a Sociedade Teosófica. Em 1883, desenvolve inúmeras atividades na Índia. No ano de 1884, volta à França, onde trabalha em sua obra máxima, A Doutrina Secreta. Visita a Inglaterra no interesse do trabalho, bem como a Alemanha. Em novembro, encontra-se no Cairo com o célebre egiptólogo Maspero. Parte para o Ceilão, onde chega no dia 17 de dezembro. Em dezembro, a Sociedade de Pesquisas Psíquicas publica o seu primeiro relatório confidencial a respeito dos estranhos poderes de Helena Blavatsky. No ano de 1885, adoece a ponto de todos pensarem que está para morrer. Subitamente, restabelece-se. Deixa a Índia, para nunca mais voltar, a bordo do navio SS Tibre. Hospeda-se na Torre del Greco próximo a Nápoles. Visita a Suíça de passagem e instala-se em Würzburg, na Ludwigstrasse, número 6. Mergulha firme na elaboração da doutrina secreta. O segundo relatório da Sociedade de Pesquisas Psíquicas é publicado. Nele, o pesquisador Richard Hodgson revela que todas as cartas e fenômenos ocorridos pela atuação de Helena Blavatsky seriam forjados. O escândalo é enorme. Blavatsky defende-se provando por todos os meios a sua inocência, mas a calúnia é insidiosa e iria durante anos refletir-se na sua imagem. Depois da sua morte, ficou definitivamente afastada qualquer possibilidade de fraude. É provado que Hodgson tinha sido ludibriado na sua fé pelo casal Coulombe, que havia forjado as provas contra Helena Blavatsky, e que, por trás de todos os acontecimentos, estavam alguns missionários da Índia que viam com temor o avanço das ideias defendidas por Blavatsky. Jacques Lantier, no livro publicado em 1970, Teosofia ou a Invasão da Espiritualidade Oriental, reconhece que o escândalo orquestrado visivelmente pelo governo inglês e pelas missões atingiu o mundo inteiro. Exageraram nas conclusões denunciadas. Em 1886, continua em Würzburg, escrevendo a Doutrina Secreta. Em julho, parte para Ostende, na Bélgica. Em 1887, fica gravemente enferma. O término de A Doutrina Secreta parece cada vez mais difícil. Reúne todas as suas forças e continua a trabalhar infatigavelmente. Muda-se para Londres, onde passa a residir na Lansdowne Road. 1888, em outubro, é publicado em 2 volumes o livro A Doutrina Secreta. A pequena edição de 500 exemplares esgota-se rapidamente. 1889, reside na França, em Fontainebleau, onde escreve Voz do Silêncio. Nesse mesmo ano, surge a chave da teosofia. 1890, já muito doente, continua o seu trabalho de difusão da sabedoria antiga. 1891, no dia 8 de maio, em Londres, morre Helena Blavatsky. Todos esses acontecimentos, aqui apresentados de forma quase telegráfica, permitem situar a sua figura impressionante no cenário mundial. Sua vida foi um turbilhão de acontecimentos, desde o nascimento até o dia em que fechou os olhos. A maldição que caiu sobre si foi a de auxiliar o nascimento de uma nova consciência do ser humano. Sua participação no plano do pensamento é tão importante quanto a de Einstein na revolução da física de Newton. O programa original da Sociedade Teosófica, emitido por ela em 1886, é tão importante para o mundo quanto a Carta das Nações Unidas. Os seus objetivos são os seguintes: 1. A fraternidade universal. 2. Seus membros não deverão ser distinguidos por raça, credo ou posição social. Cada um deles deverá ser avaliado de acordo com os seus méritos pessoais. 3. Estudar as filosofias do Oriente, especialmente as da Índia, apresentando-as gradualmente ao público em vários trabalhos que interpretarão as religiões esotéricas à luz dos ensinamentos esotéricos. 4. Opor-se ao materialismo e ao dogmatismo teológico de todas as maneiras possíveis, demonstrando a existência de forças desconhecidas da ciência na natureza e a presença de poderes psíquicos e espirituais no homem. A importância desses ensinamentos no mundo de hoje é enorme. Vivemos o limiar de uma real unificação dos povos acima de todas as divisões ilusórias de fronteiras. O planeta em que vivemos é um só. Os nossos problemas dizem respeito a toda a raça humana. Desse modo, a fraternidade universal como uma vivência terá de nascer. Teilhard de Chardin, entre os pensadores cristãos, foi um defensor desse novo mundo. Do mesmo modo, o filósofo Aurobindo, na Índia, falava a mesma linguagem. Aos poucos, apesar de todos os esforços dos homens de preto que jamais descansam, o limiar de uma nova era está nascendo. Foi essa a extraordinária missão recebida por Helena Petrovna Blavatsky. A sua bendita maldição. Conclusões. A duração dos períodos que separam, no tempo e no espaço, a quarta da quinta raça, nos históricos e até nos lendários primórdios da última, é enorme demais para que possamos oferecer, mesmo a um teosofista, qualquer descrição válida sobre eles. No decorrer das idades pós-diluvianas, marcadas em determinadas épocas periódicas pelos mais terríveis cataclismos, muitas raças e muitas nações nasceram e desapareceram quase sem deixar nenhum rastro para que alguém possa descrevê-las, mesmo de maneira mais sucinta. Se os mestres de sabedoria conhecem a história consecutiva e completa de nossa raça desde os seus primeiros dias até hoje, se possuem um registro ininterrupto do homem, a partir do momento em que este se transformou num ente físico perfeito, e assim, tornou-se o rei dos animais e o senhor da terra, não compete ao autor afirmar. Muito provavelmente assim é, e essa é a nossa convicção pessoal. Mas, se assim for, esse conhecimento pertence exclusivamente aos mais altos iniciados, que não o transmitem a seus discípulos. Portanto, a autora só pode revelar o que lhe foi ensinado, e nada mais. No entanto, mesmo isso parecerá ao leitor profano um sonho extraordinário e fantástico, muito mais que uma possível realidade. É apenas natural que assim seja, uma vez que por muitos anos foi essa a impressão causada à humilde autora destas páginas. Nascida e educada nos países europeus presumíveis ou realmente civilizados, ela assimilou o que aqui foi revelado com a maior dificuldade. Mas, existem provas de determinada natureza que são irrefutáveis e indiscutíveis para qualquer mentalidade séria e despida de preconceitos. Durante vários anos, essas provas lhe foram exibidas, e hoje está absolutamente convencida de que o nosso globo atual e suas raças humanas devem ter nascido, crescido e se desenvolvido dessa forma e não de outra qualquer. Portanto, que assim seja. Nenhum descrente que encare a doutrina secreta como uma mistificação é obrigado ou sequer induzido a acreditar nas nossas declarações. Aliás, nem é preciso que alguém deva acreditar nas ciências ocultas e nos ensinamentos antigos antes de saber alguma coisa ou até de acreditar na própria alma. Nenhuma grande verdade foi jamais aceita prioristicamente, e em geral, um ou dois séculos se passam antes que ela comece a brilhar na consciência humana como uma possível verdade, exceto nos casos de uma descoberta positiva da coisa apresentada como fato concreto. As verdades de hoje são as falsidades e os erros de ontem, e vice-versa. Somente no século XX é que algumas partes, se não mesmo o todo desta obra, serão confirmadas. Quando duvidares, abstente, diz o sábio Zoroastro, cujo prudente aforismo é confirmado em cada caso pela vida diária e pela experiência. No entanto, tal como São João Batista, esse sábio dos tempos antigos continua pregando no deserto acompanhado por um filósofo moderno, Bacon, que oferece o mesmo resumo inestimável de sabedoria prática. Na contemplação, diz ele, e em qualquer problema de conhecimento, acrescentamos, se o homem começa com certezas, acabará com dúvidas, mas, se contentar-se em começar duvidando, acabará tendo a certeza. Com esse pequeno conselho do pai da filosofia inglesa aos representantes do ceticismo britânico, deveríamos encerrar o debate. Entretanto, nossos leitores teosóficos têm direito à última parte da informação oculta. Já se disse o bastante para mostrar que a evolução dos acontecimentos, em geral, da humanidade e de tudo o que existe na natureza, processa-se em ciclos. Falamos das sete raças, das quais cinco estão próximas de completar seu destino terrestre, e afirmamos que cada raça raiz, com suas sub-raças e suas inúmeras divisões em famílias e tribos, diferenciou-se completamente da que a precedeu e da que a sucedeu. Esse fato será contestado em nome da autoridade que a experiência uniforme sobre o assunto forneceu à antropologia e à etnologia. O homem, salvo no tocante à cor e ao tipo, e talvez, a diferença nas peculiaridades faciais e na capacidade craniana, sempre foi o mesmo sob todos os climas e em todas as partes do mundo, sustentam os naturalistas, sim, até na estatura. Mais uma vez, dirigimos-nos somente àqueles que, duvidando da procedência geral dos mitos da contemplação dos processos visíveis da natureza externa, julgam mais fácil acreditar que essas histórias maravilhosas de deuses e semideuses, de gigantes e anões, de dragões e monstros de todos os feitios são transformações, do que encará-las como invenções. Somente dessas transformações na natureza física, tanto quanto da lembrança e das concepções da nossa humanidade atual, que a doutrina secreta nos fala. confronta as hipóteses puramente especulativas da ciência moderna, baseadas na experiência e nas observações de apenas poucos séculos, com a tradição ininterrupta e os registros de seus santuários, e passando a escova sobre esse amontoado de teorias que mais parecem uma teia de aranha, tecida nas trevas que cobrem um período de apenas alguns milênios e que os europeus chamam de sua história. A ciência antiga nos diz, ouçam, agora, a minha versão sobre as recordações da humanidade. As raças humanas nascem umas das outras, crescem, desenvolvem-se, envelhecem e morrem. Suas sub-raças e nações obedecem à mesma regra. Se vossa incrédula ciência moderna e vossa pretensa filosofia não negam que a família humana compõe-se de uma variedade de tipos e raças perfeitamente definidos, isso se dá apenas porque o fato é inegável. Ninguém ousaria afirmar que não existem diferenças externas entre um inglês, um negro africano, um japonês ou um chinês. Por outro lado, a maioria dos naturalistas nega oficialmente que as raças humanas mistas, isto é, as sementes de raças inteiramente novas, há muito deixaram de ser formadas. Nossa proposição de caráter geral não será aceita. Ela dirá que quaisquer que tenham sido as formas pelas quais o homem passou no decorrer do prolongado passado pré-histórico, não terá, futuramente, de submeter-se a outras modificações, com exceção de certas variações, como acontece atualmente. Por isso, a sexta e sétima raças raízes de que falamos não passam de ficções. A isso, pode-se responder mais uma vez, e como sabeis? Vossa experiência está limitada a alguns milhares de anos, a menos de um dia da idade total da humanidade, e aos tipos atuais dos continentes e ilhas da nossa quinta raça. Portanto, como podeis falar do que pode ou não vir a ser? Enquanto isso, o que se segue é a profecia dos livros sagrados e suas indiscutíveis declarações. Muitos milhões de anos já se passaram desde os primeiros dias da raça atlantiana, e entretanto, vamos encontrar os últimos indivíduos dessa raça mesclados com o elemento ariano ainda há cerca de 11 mil anos. Isso mostra a enorme sobrevivência de uma raça sobre aquela que a sucede, embora, no tocante a aparências e tipos, a raça mais velha perca as próprias características para adotar os traços novos da raça mais jovem. Esse fato está comprovado em todas as formações das raças humanas mistas. Nesse ponto, a filosofia oculta ensina que mesmo hoje, diante dos nossos olhos, as novas raças estão se preparando para serem formadas, e que é na América que terá lugar essa transformação, que já começou silenciosamente. Anglo-saxões puros há pouco mais de 300 anos, os norte-americanos já se transformaram em uma nação à parte, e graças a uma forte mistura de diversas nacionalidades e aos casamentos entre elas, em uma raça, sui generis, não apenas mentalmente, mas também fisicamente. Assim, em apenas 3 séculos, os norte-americanos se tornaram uma raça primária, antes de se constituírem em uma raça à parte fortemente separada das demais raças existentes. São, em suma, os germes da sexta sub-raça, e dentro de mais alguns séculos, serão os verdadeiros pioneiros da raça que deve suceder à atual quinta sub-raça, ou europeia, em todas as suas novas características. Depois, daqui a cerca de 25 mil anos, iniciarão os preparativos para a sétima sub-raça, até que, em consequência de cataclismos, cuja primeira série deve, um dia, destruir a Europa, e posteriormente, toda a raça ariana, afetando, assim, as duas Américas, bem como a maior parte das terras diretamente ligadas aos confins do nosso continente e suas ilhas, a sexta raça raiz tenha surgido da nossa ronda. Mas quando? Ninguém sabe, exceto os grandes mestres de sabedoria, que se mantêm tão silenciosos sobre o assunto quanto os altos picos cobertos de neve que se erguem sobre eles. Tudo o que sabemos é que esses fatos acontecerão silenciosamente, tão silenciosamente, na verdade, que durante longos milênios seus pioneiros, os filhos de tipo especial que nascerão de homens e mulheres igualmente especiais, serão encarados como anormais usus naturais, física e mentalmente. Então, à medida que forem crescendo e tornando-se cada vez mais numerosos, acordarão um dia para verificar que são a maioria. Nesse dia, os homens atuais começarão a ser encarados como mestiços excepcionais, até morrerem, por sua vez, nas terras civilizadas e sobrevivendo apenas em pequenos grupos isolados em ilhas, os picos das atuais montanhas, onde passarão a vegetar, a degenerar e, finalmente, a morrer daqui a milhões de anos, como estão morrendo os astecas, os Niu-Niu e os pigmeus, Muol-Corumba, dos montes Nilgiri. Todos esses povos são os remanescentes de antigas e poderosas raças, cuja memória desapareceu por completo da lembrança das gerações modernas, do mesmo modo que nós também desapareceremos da memória da humanidade da sexta raça raiz. A quinta sobreviverá à sexta por muitas centenas de milênios, modificando-se com ela mais vagarosamente do que sua nova sucessora, alterando-se na estatura, no físico em geral e na própria mentalidade, como a quarta sobreviveu à nossa raça ariana e a terceira sobreviveu aos atlantianos. O processo de preparação para a sexta grande raça deve durar durante toda a sexta e a sétima sub-raças. No entanto, os últimos remanescentes do quinto continente não desaparecerão até certo tempo após o nascimento da nova raça, quando uma nova morada, o sexto continente, tiver surgido sobre as novas águas da face da Terra para abrigar o novo estrangeiro. Para o novo continente migrarão e nele se estabelecerão todos aqueles que forem suficientemente afortunados para escapar do desastre geral. A autora ignora, como afirmou anteriormente, quando tudo isso vai acontecer. Sabe apenas que, uma vez que a natureza não costuma dar saltos inesperados, do mesmo modo que o homem não se transforma subitamente de criança em indivíduo maduro, o cataclismo final será precedido de submersões e destruições menores provocadas pelas ondas e erupções vulcânicas. A mesma pulsação latente baterá fortemente no coração da raça que hoje vive na zona americana, mas não existirão americanos quando começar a sexta raça, assim como também não existirão mais europeus, porque, então, já terão se transformado em uma nova raça e em muitas novas nações. No entanto, a quinta não morrerá, mas sobreviverá por mais algum tempo, ultrapassando a nova raça durante muitas centenas de milhares de anos futuros, transformar-se-á com ela, mais vagarosamente do que sua nova sucessora, para modificar-se inteiramente em mentalidade, no físico em geral e na estatura. A humanidade não desenvolverá novamente corpos gigantescos, como no caso dos lemurianos e atlantianos, porque, enquanto a evolução da quarta raça raiz fez com que ela descesse até o fundo do materialismo em seu desenvolvimento físico, a raça atual encontra-se em seu arco ascendente e a sexta surgirá rapidamente de seus limites materiais e até carnais. Assim é a humanidade do novo mundo, muito mais antiga que o nosso velho mundo, um fato que os homens esqueceram, dos antípodas ou mundo inferior, como a América é chamada na Índia, cuja missão e cujo karma consistem em semear as sementes de uma raça futura, maior e muito mais gloriosa do que qualquer outra que conhecemos no presente. Os ciclos da matéria serão sucedidos por ciclos de espiritualidade e mentalidade plenamente desenvolvidas. Segundo a lei paralela da história e das raças, a maioria da humanidade futura será composta por gloriosos adeptos. A humanidade é a filha do destino cíclico, e nenhuma de suas unidades poderá fugir de sua missão inconsciente ou livrar-se do fardo de seu trabalho em cooperação com a natureza. Assim, a humanidade, raça após raça, realizará a peregrinação cíclica que lhe foi designada. Os climas serão modificados, e já começaram a modificar-se, e a cada ano tropical, um após o outro, fará surgir uma nova sub-raça, mas somente para procriar outra raça superior no ciclo ascendente, ao mesmo tempo em que uma série de outros grupos menos favorecidos, os fracassos da natureza, tal como ocorre com certos homens, desaparecerão da família humana sem deixar o menor traço de sua existência. Essa é a marcha da natureza subordinada ao impulso da lei kármica, da natureza sempre presente e eternamente em evolução. Pois, segundo as palavras de um sábio conhecido apenas por poucos ocultistas, o presente é o filho do passado, o futuro, o produto do presente. E no entanto, ó momento presente! Não sabes que não tens pai, nem podes ter um filho, que estás eternamente gerando a ti mesmo? Mesmo antes de teres começado a dizer, eu sou a progênie do momento que passou, o filho do passado, já começaste a ser o próprio passado. Antes de teres pronunciado a última sílaba, observa. Já não és mais o presente, mas, de fato, aquele passado. Assim são o passado, o presente e o futuro, a sempiterna trindade em um, a grande ilusão do absoluto. Fim do livro.
E assim, ao fechar estas páginas, o leitor se encontra diante de um tesouro resgatado do passado, agora iluminado pela sabedoria de Ariya Asanga. O livro Perdido de Dzian revela-se como uma fonte límpida de compreensão, tornando acessível o intricado conhecimento outrora velado. Que aqueles que se aventuram nestas palavras encontrem a clareza que guia os riachos do Himalaia e que, ao assimilar esses ensinamentos, se sintam mais próximos dos mestres ascensionados. Que este livro seja uma bússola para os iniciantes e uma luz para os iniciados, permitindo-lhes desbravar os mistérios da inestimável doutrina secreta. Pois, como testemunhado por mentes ilustres como Einstein e Bohr, este é um legado que transcende o tempo e o espaço, uma verdade que ressoa através das eras. E assim, a jornada do conhecimento continua, em busca da compreensão mais profunda das maravilhas que o universo ainda guarda. Audiolivro O Livro Perdido de Dzian, por Helena Petrovna Blavatsky.